Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa primeira parte da reunião de hoje, que terá como objeto central. Senhoras e senhores deputados, peço um pouco mais de silêncio na sala. Dizia eu, esta nossa reunião terá a audição com o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis em vigor. E, nesse sentido, cumprimento o Sr. Ministro e este Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Esta nossa reunião de hoje vai ter uma duração de cerca de 3 horas. Numa primeira parte, teremos uma intervenção inicial do Sr. Ministro de 15 minutos, depois teremos 3 rondas, respectivamente pelos grupos parlamentares. A primeira ronda, 8 minutos a cada grupo parlamentar, depois o Sr. Ministro terá um total de 40 minutos para ir respondendo individualizadamente a cada grupo parlamentar. A segunda ronda, cada grupo parlamentar terá apenas 5 minutos e o Sr. Ministro terá 25 minutos para uma resposta conjunta, e depois a última ronda, isto é, se acontecer, se tivermos inscrições, cada grupo parlamentar terá 3 minutos e o Sr. Ministro, no final, terá 15 minutos para uma resposta conjunta. E por isso, Sr. Ministro, mais uma vez, agradeço a sua presença e passo-lhe a palavra para esta sua primeira intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar a todos as senhoras e senhores deputados e os grupos parlamentares. Portanto, esta é a segunda audição que, nos termos regimentais, a equipa do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social faz nesta comissão. A outra foi há pouco mais de um mês. Portanto, estamos com um ritmo elevado. E por isso mesmo, e tendo em atenção que na intervenção inicial da última audição eu me estendi para além do tempo, desta vez optei por vos apresentar as ideias principais do que escolhi para a intervenção inicial, ali assim projetadas na parede. Portanto, como disse, portanto, como sabem, também é melhor que eu, as áreas de intervenção deste Ministério são muito alargadas e, portanto, é difícil fazer uma síntese daquilo que é a vida desse Ministério em todas as suas áreas. Portanto, como há pouco referenciei, ou há pouco referi, selecionei principalmente aquilo que correspondem a algumas mudanças, algumas evoluções, desde que há pouco mais de um mês aqui estivemos para um idêntico efeito. Portanto, o primeiro tópico da minha intervenção inicial tem a ver com a execução orçamental da Segurança Social, que estou a ver que está muito longe, mas eu consigo vê-lo, que tem a ver com a execução das diferentes rúbricas do sistema de Segurança Social e que, portanto, nos permite ver não apenas aquilo que foi a evolução ao longo dos tempos, dos últimos anos, a natureza dos compromissos que o Governo assumiu em matéria de orçamento da Segurança Social, mas permite-nos principalmente, e esse é o objetivo mais importante, verificar como é que estão a correr a execução orçamental das diferentes rúbricas. Do que respeita às contribuições e cotizações, portanto, ou seja, do lado da receita contributiva, elas estão a crescer 4,9%, um pouco distantes da meta de 5,7% ou 5,8% que o Governo tinha fixado, mas ainda assim estão a crescer mais do dobro do que cresceram no ano passado, cresceram 2,8%. As pensões e os complementos estão a crescer um pouco abaixo do orçamentado, estão a crescer a 3%, o orçamentado era 3,1%. O complemento solidário para idosos está a crescer a 4,7%, depois de uma trajetória, via-se bem no quadro anterior, de decréscimos sucessivos ao longo de vários anos, está já a crescer, ainda não com os ritmos que prevemos para o conjunto do ano, mas é natural, dada o momento de aprovação das alterações que foram introduzidas, nomeadamente no orçamento, e o impacto que isso tem em novos beneficiários, que estamos um pouco abaixo de 50% do crescimento que estava previsto para o ano, portanto é natural que esse valor venha a ser atingido. Assim como também no que respeita ao rendimento social de inserção, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos e fruto das medidas legislativas tomadas, ele está já a crescer em termos homólogos a 10%, mas a nossa previsão é que venha a crescer 23% com as alterações que foram introduzidas antes e durante o Orçamento de Estado. No abono de família é exatamente a mesma coisa, está a crescer, ao contrário do que vinha acontecendo, ainda longe da meta prevista, mas aqui as razões são mais facilmente explicáveis, porque algumas das medidas que foram introduzidas, nomeadamente no orçamento, entrarão apenas em vigor no segundo semestre e, portanto, será aí que essa recuperação será feita. As prestações de parentalidade estão, felizmente, a crescer um bocadinho acima daquilo que estava orçamentado, mas não muito significativamente. As despesas com o apoio ao emprego e os subsídios de desemprego estão a diminuir, ainda mais do que estava previsto, mas também aqui a razão é compreensível, porque algumas das medidas que foram integradas no orçamento e orçamentadas por isso mesmo, também entraram ou entrarão em vigor não do início do ano e, portanto, é razoável esperar que a queda, que tem a ver com a diminuição do número de desempregados abrangidos por subsídio de desemprego, seja menor do que aquela que estava prevista em matéria de orçamento. Finalmente, nos subsídios e complementos por doença, na área da proteção na doença, em que se prevê uma queda de 12%, estamos com uma variação praticamente nula, um crescimento de 0,3%. Aqui, esta variação nula significa uma inversão ou uma quase inversão relativamente a uma trajetória de crescimento significativo nos últimos anos. Como sabem, há um compromisso do Governo aqui de desenvolver um conjunto de políticas de forma a que o combate à utilização irregular do subsídio de doença seja efetivo, mas também aqui a maioria das medidas, portanto, já estamos numa trajetória de manutenção, mas estamos convictos com as medidas que mais à frente falarei, será possível atingir a redução orçamental que foi fixada e que faz parte, aliás, de um plano que mais à frente apresentarei. Ao nível da execução da ação social, dos acordos de cooperação em particular, a previsão que nós temos de crescimento para este ano é de 5,5%, ainda não há dados relevantes do ponto de vista da execução orçamental, porque vamos neste momento iniciar o trabalho com os parceiros da solidariedade no sentido da atualização dos valores dos acordos de cooperação. Essa atualização será feita retroativamente, com efeito de 1 de janeiro, e portanto queremos que este valor será que este acréscimo do orçamento enquadrará esses acréscimos no valor dos acordos de cooperação, como também as decisões que estão a ser ultimadas e que já foram tomadas em grande medida de novos reforços ou novos acordos de cooperação que constituem, para os quais estão inscritos, um valor, salvo erro, de 16 milhões de euros no orçamento de 2016. De uma forma sintética, para não... Já estou um bocadinho fora de tempo, mas enfim, para não me acontecer a mesma coisa... Sim, mas ainda tenho aqui muita coisa. Portanto, conforme eu tinha anunciado na última reunião que aqui tivemos, o Governo desenvolveu e apresentou o Plano de Combate à Fraude e Evasão Contributiva e Prestacional. Teremos, se os senhores deputados o entenderem, a oportunidade de desenvolver o conjunto de pontos presentes neste plano, mas eu gostaria, de uma forma muito sintética, chamar a atenção para a sua estrutura e algumas das suas dimensões. Ele foi apresentado em 4 pontos. Um primeiro que tem a ver com o desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema de informação da Segurança Social. Talvez a mais importante de todas tem a ver com aquilo que já está em marcha, que é a aplicação um novo modelo de declarações de remunerações, de remuneração, portanto, que está em vigor desde o princípio deste mês e que se destina a tornar o sistema mais fiável, mais amigável do ponto de vista das empresas e mais consistente do ponto de vista da informação e do controlo da dimensão contributiva e também, por arrastamento, como compreendem, da dimensão prestacional. Este ponto das novas funcionalidades em que se inscreve esta da nova declaração de remunerações, mas várias outras que se destinam a melhorar a relação entre contribuintes e a Segurança Social, beneficiários e a Segurança Social, constituem provavelmente o núcleo fundamental daquilo que tem a ver com este plano de combate à fraude e evasão contributiva e prestacional, é que é muito mais assente em mudanças ao nível das tecnologias, mudanças incrementais ao nível das tecnologias do sistema de informação, do que propriamente em reforço de meios humanos, que, nos quais estamos, por razões que todos conhecem, relativamente limitados. O segundo bloco de medidas são medidas ao nível procedimental, ao nível administrativo, de mudanças de opções de mudança na gestão do sistema. Talvez aquela que tem mais significado é aquela que corresponde à reposição da lista dos devedores, que, apesar de estar prevista na lei, não está a ser executada desde 2013 e, portanto, a partir de junho ela voltará a estar presente nos sites da Segurança Social, faseadamente, ou seja, primeiro incluindo apenas os devedores com maiores valores de dívida e depois até atingirmos a totalidade daqueles que se enquadram na lei. Este faseamento e este tempo para a aplicação desta orientação tem a ver com o facto de esta declaração, esta lista de devedores, ter um conjunto de procedimentos prévios, e aliás são esses procedimentos que constituem uma das mais-valias desta medida, e esses procedimentos prévios têm a ver com a notificação a todos os devedores antes de ser publicada essa lista. Depois há um conjunto de medidas legislativas da atualização, são principalmente mudanças de natureza orientada, alguns chamam cirúrgica, no sentido de tornar a nossa legislação mais efetiva e com mecanismos mais adequados ao cumprimento deste plano, tem a ver com a dimensão contributiva, tem a ver com mudanças ao nível, por exemplo, da capacidade de compensação relativamente a prestações indevidamente pagas. Portanto, são um conjunto, depois poderemos detalhar, se os senhores deputados o entenderem, o tempo não me permite que faça essa apresentação completa, como foi feita há uns dias atrás. Finalmente, o que é que esperamos deste plano? A nossa estimativa aponta para um reforço da cobrança de dívida, tem aí o histórico, que inclui o ano em que houve um processo especial de perdão de dívida, de perdão de juros. Portanto, prevemos que haja um acréscimo de 51 milhões, com o conjunto das medidas que identifiquei e algumas outras, na recuperação de dívida. Esta é uma das dimensões, do ponto de vista quantitativo, que concorre para este programa, assim como o efeito das novas funcionalidades, em particular da nova declaração de remunerações, que estimamos um efeito em 50 milhões. Do ponto de vista das funcionalidades, das alterações a introduzir, que também têm algumas dimensões legislativas, na despesa com subsídio e complemento por doença, a nossa estimativa é uma estimativa de poupança de 60 milhões de euros, que se prende fundamentalmente com uma maior eficácia dos serviços de verificação de incapacidades e com a garantia de que todos os beneficiários desta prestação que estejam mais de 30 dias em situação de baixa médica são chamados a uma junta de verificação de incapacidade. Também, ainda com valor financeiro menos significativo, se prevê um reforço da poupança, ou reforço dos ganhos no combate à utilização indevida de prestações. Como veem, houve uma opção de reduzir significativamente as ações de fiscalização nos últimos anos, e ainda que não voltemos aos níveis, pelo menos não é a ideia atual, aos níveis que se verificavam até 2013, 2014, prevê-se neste ano um reforço da fiscalização a beneficiários, até por razões de equidade, no sentido de todos aqueles que se relacionam com a Segurança Social serem sujeitos à ação de fiscalização. Corresponde a um valor de 3 milhões que completa os valores que eu apresentei e que fixa o global do plano num montante de 200 milhões de euros. A meta global. Muito rapidamente, o aspecto que gostaria de destacar é o seguinte, saltaria para outro ponto que tem a ver com a evolução do mercado de emprego. Todos conhecemos os valores que foram conhecidos do desemprego e do emprego calculado pelo Instituto Nacional de Estatística. Como sabem, registou-se um aumento em cadeia da taxa de desemprego, uma diminuição em valores homólogos, uma diminuição da taxa de desemprego de jovem e de longa duração, quer em cadeia, quer em termos homólogos, uma diminuição, ainda que apenas em cadeia, da população empregada. Aquilo que os dados nos apontam, naturalmente que apontam-nos para a manutenção de sérios problemas no domínio do mercado de trabalho, que neste trimestre se traduzem principalmente num afluxo que o mercado de trabalho não foi capaz de absorver, de oriundo de pessoas em situação de inatividade. Poderemos depois discutir com mais tempo este tema, mas já estou a ultrapassar a linha vermelha dos 15 minutos. Gostaria apenas de concluir com dois temas, que vou fazê-lo de forma muito rápida. A agenda da concertação social, há um conjunto de temas, já aqui os identifiquei. Os temas que estamos a abordar têm a ver com a economia e competitividade, com as questões laborais, iniciámos na semana passada. São os dois temas que estão neste momento em discussão, para além de alguns aspectos pontuais que foram levados à concertação social, mas o aspecto mais importante que me levou a incluir este ponto nesta síntese inicial foi o facto de ter sido apresentado e estar já à distribuição de todas as senhoras e senhores deputados no portal do Governo o primeiro relatório de acompanhamento trimestral do salário mínimo nacional, também designado por remuneração mínima mensal garantida. Alguns dados deste relatório trimestral, que foi considerado inovador pelos parceiros sociais por incluir informação atualizada ao nível do primeiro trimestre de 2016. Os valores, utilizando as bases de dados da Segurança Social, apontam para um crescimento de, obviamente, os valores do salário mínimo, o crescimento é de 505 para 530 euros, com um aumento nominal de 5%. As indicações estatísticas a que temos acesso pela Segurança Social apontam para um crescimento de cerca de 100 mil trabalhadores por conta de outra, abrangidos pelo salário mínimo nacional. Os dados sobre criação e distribuição de emprego apontam para que este aumento não tenha tido a influência significativa na criação ou destruição de emprego, portanto ela manteve-se a níveis muito semelhantes aos que tinham acontecido no trimestre homólogo do ano anterior. E ao nível da medida de apoio às empresas, ela atingiu 328 mil trabalhadores, mais 100 mil do que tinham acontecido no acordo de 2014. E, portanto, continuaremos, obviamente, a fazer este acompanhamento. O relatório está, como já disse, disponível no portal do Governo. Os deputados têm a oportunidade de consultar. É um relatório relativamente extenso, do qual fiz aqui apenas uma pequena síntese. Relativamente ao trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho, gostaria de referir que a Lei de Execução Orçamental permitiu a integração de saldos desta instituição que viabiliza o concurso para 80 inspectores, novos inspectores para além do concurso que está em fase terminal. E, portanto, está em lançamento esse concurso para novos inspectores e também o Governo tomou a decisão de restituir as competências inspectivas da ACT no domínio da segurança e saúde do trabalho na área da administração pública que tinham sido retiradas na última Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Não julgamos que, não tendo a ACT funções inspectivas no domínio das relações de trabalho, na área da administração pública, que compete a outra instituição da administração, já no domínio da segurança, das áreas da segurança e saúde no trabalho, julgamos que se tinha criado um vazio pela inexistência de entidades com capacidade para fazer esse acompanhamento em todos os serviços da administração pública, e assim o Governo irá alterar a legislação, e já o anunciou publicamente, no sentido de devolver à ACT, ainda este ano, estas atribuições que consideramos, obviamente, importantes por razões de eficácia e de equidade. Foram estes os pontos que selecionei. Acho que consegui melhorar um bocadinho o meu desempenho, não tanto quanto queria, relativamente à última audição. Muito obrigado a todas pela vossa atenção e, naturalmente, agradeço antecipadamente as simpáticas perguntas que me irão colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de iniciarmos esta primeira ronda, a Sra. Deputada Rita Rato pediu a palavra. Para que efeito?
É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, apenas para requerer à mesa que, se possível, este PowerPoint possa ser disponibilizado aos serviços para ser fotocopiado e para que possa ser distribuído, porque, de facto, dada a distância, há números que não conseguimos e, portanto, se os serviços ainda conseguissem fotocopiar, também ajudava ao acompanhamento desta reunião. Obrigada.
Irei proceder junto do Sr. Ministro para que, se possível, seja... A doutora Susana já vai fazer essa distribuição. Na primeira intervenção da primeira ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, os senhores membros do Governo. Sr. Ministro, como agradecendo-lhe aqui a exposição que nos deixou, o objetivo destas audições é podermos perceber como corre o caminho que o Governo vai preconizando e que tem como objetivo cumprir os objetivos que os senhores aqui nos vão deixando, passando a redundância. E, portanto, o nosso objetivo é perceber como é que esse caminho decorre face à realidade com um objetivo final, para que fique claro, e já lhe dei esta nota antes e faço questão de a dizer, porque há aqui uma lógica de coerência, que é, a nós importa-nos perceber o que é melhor para os portugueses e o que é que vai resultar na medida do caminho que os senhores dizem que resultará. O que foi, ainda por forma mais especial, a conjuntura deste governo, o governo do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV, que é a ideia de que há uma mudança, há um tempo novo e que os senhores dispõem de todas as soluções para resolver todos os problemas. E, portanto, também, considerando tudo aquilo que nos disse, há algumas questões que tenho que lhe colocar, nomeadamente relativamente, para começar, à questão do emprego. Nós ouvimos durante a campanha eleitoral e temos continuado a ouvir que a solução para o emprego é, em primeira análise, emprego, emprego, emprego. Era, aliás, o que diziam os cartazes e ainda no último debate quinzenal foi repetida a exaustão, como se isso em si mesmo encerrasse algum tipo de solução. Sr. Ministro, no primeiro trimestre deste ano, a destruição líquida de emprego foi superior à previsão da criação de emprego para todo o ano de 2016. Eu volto a explicar. Temos com base aquilo que os senhores previram que ia acontecer e a confrontação da realidade que conhecemos neste momento. Porque é que é importante? É porque se os senhores não conseguirem admitir esta confrontação, a nós preocupa-nos que não consigam e não possamos também nós participar na solução, porque os senhores têm que admitir que aquilo que previram depois não corresponde à realidade e não têm nada de novo para solucionar aos portugueses. Houve destruição de 48 mil postos de trabalho. Senhor Ministro, o que é que tem para nos dizer relativamente a este assunto? É que aquilo que nos disse aqui sobre a taxa de desemprego é que a taxa de desemprego aumentou porque houve um afluxo grande da população ativa que os senhores, que, enfim, que o emprego não conseguiu comportar. Ora, para que isso tivesse acontecido, era preciso que, para que isso correspondesse à verdade, era preciso que outras condições estivessem reunidas. É que a relação entre a população ativa e a população total também caiu. Mas mais do que isso, é que a taxa de inativos, esses tais que alegadamente deixaram de ser inativos e vieram a aumentar as taxas de desemprego, também aumentou. Ou seja, aumentou a taxa de desemprego e aumentou a taxa de inativos. Portanto, como é que me pode, ou como é que nos pode a nós dizer que a taxa de desemprego aumentou porque os que eram inativos passaram a ser ativos? Isso não é verdade, não é isso que dizem os números. Porquê é que isto é importante? É importante pelo evidente, que é os senhores previram uma coisa que não aconteceu, e nós precisamos de perceber como é que acompanham a confrontação com a realidade. Qual é a solução que tem para isto? O que é que vai mudar naquilo que tinha proposto como soluções para comportar uma realidade que não corresponde àquela que os senhores nos tinham deixado? Depois, dizer-lhe relativamente a esta questão do desemprego jovem, aquilo que diz o INE é que a taxa de desemprego jovem voltou a aumentar no primeiro trimestre deste ano, e que aumentou até relativamente ao mês precedente. E sobre este assunto, por um lado, a mesma questão, que é, muito bem, a taxa aumentou, o que é que está a acontecer, o que é que está a correr mal para que ela não tenha baixado e para que não estejamos a recuperar emprego jovem. Mas mais do que isso, é que desde há 6 meses que os senhores estão no governo, que já tive a oportunidade de lhe perguntar a si e ao Ministro da Educação e Juventude, várias vezes sobre quais são as medidas diferenciadas para resolver o problema do desemprego jovem. Os senhores, no vosso programa de governo, bem como no relatório que acompanha o Orçamento de Estado, têm algum manifesto desprezo, aliás assumido, pela questão do Garantia Jovem. Disseram sempre, sustentam, que os instrumentos que o governo anterior utilizou para obter uma resposta diferenciada para a situação dos jovens NEET não lhes servia, mas nunca apresentaram nenhuma. Eu volto a dizer-lhe, Sr. Ministro, porque o que importa é aquilo que nós oferecemos como solução aos portugueses. A nós, no PSD, tanto se nos dá como chama aos instrumentos que cria. Na realidade, a nós e aos jovens que estão em situação de desemprego. Agora, tem é que criar algum, porque só nos fala do contrato de geração. Aliás, volta a falar no Garantia Jovem, no Programa Nacional de Reformas, por razões que todos compreendemos, porque ele vem associado às metas 2020, portanto não depende sequer inteiramente da questão do Governo, mas continuamos sem saber quais são os instrumentos diferenciados. Porque o contrato de geração, que nos apresenta de forma pouco estruturada para que nós percebamos como é que vai funcionar, não apresenta uma solução diferenciada. Quer isto dizer o quê? Que os jovens que estão em situação NEET, ou seja, não estão a trabalhar, não estão a receber formação e não estão a estudar do ponto de vista académico tradicional, não têm, ao momento, solução para a sua situação, mas os senhores também não dizem como é que vão resolver o seu problema, resolvendo a situação adequada ou encontrando a situação adequada para cada uma destas situações. Se calhar, Sr. Ministro, é por isso que o desemprego jovem continua a aumentar. E por muito desprezo que os senhores tenham pelos instrumentos que foram utilizados anteriormente, volto a dizer, não importa, arranjem outros, mas arranjem alguns e digam-nos como é que vão funcionar, para nós podermos também participar da solução, que é esse o nosso objetivo, porque no fim do dia o que interessa aos jovens portugueses e ao PSD por maioria de razão é resolver a situação do desemprego, seja lá de quem for a autoria dos programas que são apresentados. Tem é que nos dizer quais são, porque continuar a não dizer, enfim, temos aqui um problema. E depois é outro problema, que é, conjugando estas questões, nomeadamente na generalidade relativamente ao desemprego, que é a repercussão que isto tem do ponto de vista da segurança social, porque se há mais emprego, há mais contribuições. Se há mais desemprego, há mais despesa. O Sr. Ministro dizia-nos, e eu queria de facto que nos esclarecesse, de forma tão compreensível quanto pudesse, chamava-nos a atenção para que o crescimento das contribuições estava abaixo daquilo que os senhores tinham previsto. Ora, se a receita, essa mesma receita está abaixo, se aumenta o desemprego acima do que os senhores tinham previsto, têm demasiada despesa para as receitas que estão a conseguir, não só as que tinham previsto, como aquelas que efetivamente estão a conseguir arrecadar. A pergunta é, devem os portugueses estar preocupados, por exemplo, com os subsídios de desemprego que têm que receber? Se o Sr. Ministro vai precisar de mais dinheiro para fazer face às despesas que não previu, Sr. Ministro, não sei como lhe dá vontade de rir, mas quero-lhe pedir que nos explique. Eu tenho certo que o Sr. Ministro tem muita experiência, já teve muitos anos de muitas governações. Foi Ministro do Trabalho, Ministro da Economia, enfim. Agora, há de convir que as minhas preocupações são tão legítimas quanto as suas. E, portanto, o que eu gostava que me explicasse é, o Sr. Ministro prevê X, conseguiu menos do que previu, preveu mais emprego. é menos do que aquele que previu. Há aqui uma equação simples, que é como é que a vai resolver. Não me parece assim tão descabida a pergunta. Mas, ó, Sr. Ministro, se lhe parece assim, com certeza que aos portugueses não parece. Portanto, se fizer a bondade de nos poder responder e explicar, nós agradecíamos encarecidamente. Depois há uma outra questão que gostava de lhe colocar, que é esta. O Sr. Ministro, nós todos observámos os números da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público relativamente à questão da precariedade. Já ontem esse assunto foi ligeiramente tocado, mas eu gostava de lhe perguntar a si, que tem a ver com este aumento dos contratos a termo, que aumentou 6,4% em termos homólogos, o que é uma subida maior em pelo menos 4 anos. Eu, Sr. Ministro, no debate do dia 23 de março, por marcação do Partido Comunista Português, relativamente à questão da precariedade, nomeadamente na administração pública, Vossa Excelência dizia que esta é que o Governo assumia o combate à segmentação e à precariedade como elementos prioritários da sua estratégia. Esta é uma vamos ganhar, dizia o Sr. Ministro. Mais, dizia o deputado do Bloco de Esquerda, parte do Governo que hoje governa Portugal, que isto tinha sido uma escolha. A precariedade tinha sido uma escolha do Governo anterior. Está escrito, está dito no debate, com certeza poderá consultar a ata do dia 23. A mesma coisa foi dita reiteradamente. Senhor Ministro, então explique-me lá, agora não é uma escolha? Agora é uma fatalidade? Era isso que nós gostávamos de perceber, porque se este aumento antes era uma escolha, agora é uma fatalidade. Mas foram os senhores que disseram que agora ia mudar tudo. Que os senhores tinham as respostas para todos os problemas, que era um virar de página, era um tempo novo. O Sr. Ministro, é um tempo novo com o desemprego a aumentar abaixo e a não cumprir as previsões que os senhores tinham proposto. O investimento a diminuir. Nada bate certo com as previsões que os senhores fizeram. Não tem problema nenhum. As pessoas cometem erros e às vezes, quando achamos que temos as soluções todas, não temos. Só que nós precisamos é que, com a confrontação com a realidade, os senhores nos digam muito bem o nosso caminho, que nós previmos, não está a correr como achávamos, temos aqui que, passa a expressão, emendar a mão. Porquê? Porque se os senhores não admitirem que as soluções que tinham preconizado não estão a bater certo com aquilo que os senhores tinham previsto, nós também juntos não vamos conseguir procurar uma solução para aquilo que importa às pessoas, que é resolver os problemas. É porque, Sr. Ministro, nós no PSD não confundimos os interesses, nós não ficamos contentes por o desemprego estar a aumentar, não ficamos contentes por o facto de que agora tudo ia correr bem, que os senhores tanto disseram, não corresponder à realidade. Nós não confundimos aquilo que são os interesses do debate parlamentar com o que são os interesses dos portugueses. Portanto, se me permite, com toda a humildade, se puder enfrentar esta confrontação da realidade e dizer-nos o que é que vai mudar, porque aquilo que tanto tinha dito que era a solução não está a resultar, nós achávamos que era de facto o melhor serviço aos portugueses. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Sr. Deputada, relativamente a essa, à forma como iniciou a sua intervenção, dizendo que o Governo, que está agora deste lado, se apresentou como possuidor de todas as soluções, o Sr. Deputado deve estar a fazer alguma autocrítica, porque eu ouvi isso há uns anos atrás. Ouvi quem dizia que bastava mudar o Governo para que até o rating da República mudasse logo radicalmente. Era só mudar que as coisas iam logo todas nesse sentido. O que nós prometemos foi outra coisa, foi uma política diferente. E, senhora deputada, exemplos da política diferente estão ali, foram ali apresentados em vários aspectos da apresentação que fiz. Se a senhora deputada se incomodou com o meu riso, o que direi eu com os seus comentários permanentes ao que eu estou a dizer?
Deputado, eu peço que não interrompa o Sr. Ministro para que o Sr. Ministro possa fazer uso da palavra.
Pois, relativamente àquilo que... Agora vamos às questões que a senhora deputada colocou. Primeiro, uma correção indispensável, que a senhora deputada disse que a taxa de desemprego juvenil tinha aumentado. Não aumentou, senhora deputada. Mas pronto, é isso. A taxa de desemprego
juvenil
não aumentou.
Senhor Ministro, peço desculpa interrompê-lo. Senhor deputado, eu peço que estamos no início da nossa audição. Para uma boa gestão dos nossos trabalhos, eu peço que todos possamos fazer um esforço de cumprir escrupulosamente não só o tempo, mas também o rito procedimental do decorrer da reunião. Senhor Ministro.
Eu vou continuar, independentemente dos comentários da Senhora Deputada. Relativamente à taxa de desemprego juvenil, como também à taxa de desemprego de longa duração, não aumentaram neste trimestre. Em todo caso, nós não iludimos a realidade. Obviamente que, e eu disse na minha intervenção, que os dados do emprego e do desemprego confirmam que esta situação, a situação nesta área da nossa vida, continua a ser um dos principais problemas que temos que enfrentar e que temos que, encontrar respostas. Obviamente que muitas das respostas terão que vir de um melhor funcionamento da economia, mas vale a pena também olhar para os números e perceber o que é que está subjacente à evolução dos indicadores de emprego que nós conhecemos todos os trimestres. Obviamente também reconhecer, como é dito pela Aliás Poina, estes dados não são dados corrigidos da sazonalidade, estamos a trabalhar com um dos piores, tradicionalmente com um dos trimestres mais difíceis do ponto de vista da criação de emprego e também da distribuição de emprego. Aquilo que eu disse é absolutamente comprovável pelos dados do INE e corresponde a uma realidade que é indiscutível, que é, se nós olharmos para os fluxos que existiram neste trimestre entre as várias situações da população portuguesa, verificamos que não foi na relação entre emprego e desemprego que a situação se agravou, foi mais na relação entre a população inativa e a população desempregada. Há lá um quadro, podemos verificar, um gráficozinho que mostra que o saldo entre desemprego e desemprego até é positivo, mas que há um acréscimo dos fluxos da situação de inatividade para a situação de desemprego. O que, aliás, também é compaginável com o facto de a população à procura de emprego, ou que a chamada população desencorajada, que está incluída na população ativa, ter caído 20 mil neste trimestre, bem acima do crescimento do desemprego. Ou seja, houve menos 20 mil pessoas que disseram que estavam, que queriam emprego, mas não o estavam a procurar. Situação chamada de desencorajamento do ponto de vista técnico. Essa é uma potencial explicação para esta evolução de que eu referi. Agora, nada disto, julgo que temos que compreender estes fenómenos e tentar entendê-los, mas nada disto diminui o facto de a evolução do mercado de trabalho não ser uma evolução positiva. Eu nunca o disse e reconheci que ele continua a ser, que o desemprego continua a ser um problema fundamental da nossa economia. Agora, a Sra. Deputada transpôs esse problema para a questão do equilíbrio das contas ao nível da Segurança Social. Bom, o que eu lhe posso dizer, conforme os dados que ali apresentei, é que a evolução dos equilíbrios orçamentais na Segurança Social continua positiva, continua a melhorar e melhorou no primeiro trimestre de 2016. E melhorou em grande parte porque, se ainda não atingimos, em termos homólogos, o crescimento das receitas contributivas, a situação está muito longe do cenário catastrófico que aqui foi anunciado pelos partidos da oposição, porque as contribuições estão a crescer a 4,8, entre 4,8 e 4,9, conforme consideremos ou não a contribuição extraordinária da solidariedade. É certo que o objetivo do Governo era de 5,7, era e é 5,7, mas também é verdade, e também está no documento que foi apresentado, que o crescimento do ano anterior foi 2,8 das contribuições. Então os senhores com um crescimento de 2,8 das contribuições acham que estava tudo bem e com 4,9 o problema agravou-se dramaticamente? É verdade que no orçamento de 2015, para o orçamento de 2015, os senhores previam um crescimento das contribuições acima de 6%. Se calhar ainda pensam que essa realidade se confirmou, mas não se confirmou. Foi 2,8% o crescimento das contribuições. E, e que, este ano, 2016, está a crescer mais do dobro do que cresceu o ano passado. E que, portanto, e obviamente, ainda sem o impacto de algumas das medidas que foram apresentadas no plano de combate à fraude e evasão. E, portanto, julgamos que é perfeitamente admissível e razoável continuar a mantermos este objetivo para o aumento das contribuições, que aliás é explicado por uma melhoria significativa no que toca às contratações versus desvínculos no âmbito da Segurança Social. Ao longo dos últimos 4 meses, por exemplo, registaram-se 462 novos vínculos na Segurança Social e uma destruição de 415 nos 4 meses homólogos do ano anterior. Tinham-se registado 431 vínculos, 404 desvínculos. Portanto, o senhor deputado não sabe o que é que são vínculos e desvínculos, eu vou explicar. Vínculos. Senhor deputado, eu não gostaria de comentar os comentários, mas quem fez uma ligação entre desemprego e orçamento da Segurança Social foi a sua colega deputada.
E muito bem.
E eu estou a fazer o mesmo, senhor deputado. Eu estou a fazer. Mas é possível que a oposição possa fazer uma relação e eu não possa? E o que eu estou a dizer é que os dados. Senhor deputado, não sei o que é que quer dizer esse seu sinal, mas lá o interpretará da forma que entender. Não vou fazer... Aquilo, a relação entre Segurança Social e emprego é, de facto, uma relação fundamental. Ela foi feita, eu tenho todo o direito de a fazer. E aquilo que eu estou a dizer é que esta evolução, que mais do que dobra aquela que aconteceu o ano passado em termos de evolução das contribuições, e é isso que os senhores deputados não gostam de ouvir, tem explicação na relação que existe entre novos contratos celebrados e passando a descontar para a Segurança Social e desvínculos que deixam de descontar para a Segurança Social. Se o senhor deputado não percebe esta relação, olha, senhor deputado, fico um bocadinho espantado. Sobre as questões da precariedade, senhor deputado, obviamente que o objetivo da precariedade é um objetivo de combate à precariedade, é um objetivo central deste governo, é um objetivo que todos devemos partilhar. Nunca dissemos que era uma correção que se fazia de um momento para o outro, mais uma vez. A senhora deputada sabe, como eu sei, quais são os movimentos, apesar de não ser uma pasta da minha responsabilidade, quais são os movimentos que geram, em particular no início do ano, um conjunto de vínculos de natureza precária no âmbito da administração pública, e de certo já foi explicado, a senhora deputada também o sabe, mas o que lhe posso dizer é que nada temos contra a garantia jovem, pedi-lhe até fazer a história dessa medida e mostrar quem é que a apresentou e quem é que a defendeu no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia. E pedi-lhe até falar das raízes dessa garantia que vem desde 1997 com a Estratégia Europeia de Emprego. Mas nada temos contra a garantia jovem, só que também sabemos que não é a garantia jovem que constitui a resposta decisiva para combate a uma situação desequilibrada no mercado de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Esta audição regimental, enfim, apesar de um mês depois da última audição e, portanto, com temas algo comprimidos face àquilo que já discutimos algumas semanas atrás, acompanha os 6 meses da atual solução do Governo e, portanto, permite-nos focar em alguns pontos que relevam a evolução dos indicadores e de medidas que já têm impacto na política económica por parte do atual Governo. O Sr. Ministro apresentou na sua intervenção inicial alguns desses elementos e eu gostaria de explorar essencialmente três dessas dimensões. Em primeiro lugar, o aumento do salário mínimo nacional. Começo por felicitar, antes de mais, o Governo pela elaboração e publicação do primeiro relatório de acompanhamento do acordo sobre a retribuição mensal mínima garantida. É em si mesmo uma novidade que o atual Governo não cumpriu. E, portanto, desse relatório e no contexto das políticas de valorização do emprego e de reposição de rendimentos e de valorização dos rendimentos, sabemos que o rendimento, que a retribuição mensal garantida, vulgo salário mínimo nacional, constitui um importante referencial do mercado de trabalho, quer na perspectiva do trabalho digno sob a perspectiva dos trabalhadores, quer da coesão social do nosso país, quer da competitividade e da sustentabilidade das empresas. Existindo, porém, divergências ideológicas entre a esquerda e a direita quanto ao seu papel e à necessidade da sua revalorização. Sabemos que o atual governo já aumentou mais o salário mínimo nacional em 4 meses do que o anterior governo em 4 anos e meio e que mesmo assim tivemos a oposição dos partidos da direita para este aumento. O PS e o CDS disseram-nos que o aumento do salário mínimo nacional ia provocar um aumento exponencial do desemprego e que, portanto, era preferível substituir a valorização dos rendimentos dos trabalhadores por outra coisa que só poderia ser um preconceito ideológico porque esse aumento não se verificaria. Sucede que há um pequeno problema. Aparentemente, para esses que colocam a ideologia à frente da realidade, é que aparentemente nada parece confirmar e este relatório parece precisamente, aliás, desmenti-lo. Aliás, ouvi na primeira intervenção o PS falar sobre desemprego jovem, a questão é que o desemprego jovem baixou, quando se analisam os dados, como é que as pessoas não fiquem pelas cábulas, está no quadro da página 11 do destaque do INES sobre o emprego no primeiro trimestre, o desemprego jovem baixou, portanto, eu lamento, mas a realidade é o que é. Por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe se dos dados que dispõe e constam do relatório de acompanhamento, se podemos ou não confirmar uma relação entre o aumento do salário mínimo nacional e aquilo que a direita sempre apontou, que seria um aumento do desemprego associado ao aumento do salário mínimo nacional. Gostaria também, ainda neste domínio, de que pudesse dar uma palavra sobre as políticas ativas e sobre os programas de emprego. Segundo sabemos, o número de desempregados em programas ocupacionais tem vindo a diminuir. Sabemos que há um esforço do Governo para afinar as políticas ativas de emprego, reavaliando-as e garantindo que, de facto, ativam o mercado de trabalho e os desempregados e não a propaganda do anterior Governo. E, portanto, eu pergunto-lhe se, no âmbito dos dados do desemprego, podemos considerar que temos agora uma radiografia mais verdadeira da realidade, sem empurrarmos para baixo do tapete, como foi feito para efeitos meramente estatísticos, sobretudo em períodos pré-eleitorais, desempregados que deixam de ser contabilizados temporariamente, sem que a sua situação seja efetivamente alterada ou ativada. Um segundo tema diz respeito à autoridade para as condições de trabalho. Mais concretamente, o Sr. Ministro referiu isso na sua intervenção inicial, gostaria que aprofundasse, relativamente à devolução das competências inspectivas nas áreas do trabalho e nas áreas da segurança e saúde no trabalho do Estado por parte da ACT. Sabemos que entre os muitos problemas que o anterior Governo deixou na ACT, limitando a capacidade inspectiva da autoridade para as condições do trabalho, não estão apenas os cortes de 25% nos recursos e nos inspectores. A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas retirou, em 2014, as competências inspectivas da ACT nestes domínios, no domínio da segurança e da saúde no trabalho, na administração pública, e transferiu o controle inspectivo das condições de trabalho no Estado para os serviços de cada Ministério e, cumulativamente, para a Inspeção-Geral de Finanças. Ora, há um pequeno problema, é que esta situação colocou em incumprimento o nosso país no plano dos tratados internacionais, já que representa uma violação objetiva das convenções, nomeadamente nos números 81, 129 e 155 da Organização Internacional do Trabalho, disposições essas ratificadas pelo nosso país, que prevê expressamente que o sistema de inspeção de trabalho deve ser especializado, incluir um sistema de sanções e ser dotado de meios suficientes e adequados. Ora, as inspeções generalistas não são especializadas em segurança e saúde no trabalho, ao contrário do que sucede precisamente com a ACT. Para corrigir esta situação e este problema, o Governo vai devolver à ACT as atribuições que lhe foram retiradas, melhorando os padrões de segurança e de saúde no Estado e alinhando, aliás, essas competências com aquilo que se passa no setor privado e, portanto, oferecendo aos trabalhadores do setor público as mesmas condições de valorização das condições de saúde e segurança que têm o setor privado e os trabalhadores do setor privado. Portanto, gostaria de saber se nos pode dar mais algumas informações sobre esta alteração e sobre os ganhos no controlo da legislação da segurança e saúde no trabalho, bem como sobre políticas de prevenção neste domínio na administração pública, face ao quadro que o atual Governo encontrou quando iniciou funções. Um terceiro e último tema que o Sr. Ministro também referiu diz respeito ao combate à fraude e evasão na Segurança Social. Sabemos que o Ministério e a sua equipa pretendem arrecadar cerca de 200 milhões de euros com as medidas de controlo e de fiscalização no âmbito do combate à fraude. Sabemos que incidem, entre outras dimensões que foram aqui apresentadas na primeira intervenção, é maior fiscalização, em recuperação de dívida, em redução do volume de prestações sociais pagas indevidamente, entre outras medidas previstas para alcançar a meta financeira prevista. Estas medidas inserem-se em três grandes áreas: novas funcionalidades, novas medidas ao nível procedimental e também algumas correções ao nível legislativo. Algumas medidas são conhecidas, outras foram aqui já reforçadas nesta manhã, nomeadamente a questão da lista de devedores, que aliás é uma lei que uma vez mais o anterior governo deixou de cumprir, uma lei que deixou de cumprir em 2013, quando deixou de publicar a lista de devedores. Dizem-nos que 200 milhões de euros, que é um valor irrealista, que é um valor fantasioso, que é um valor de ficção, face ao valor global de prestações sociais pagas, que ultrapassa os 20 mil milhões, e, portanto, acreditando nós que o rigor é aliado a uma política de proteção social e de apoio social aos próprios sistemas públicos da segurança social, queremos com estas medidas demonstrar que é possível ter mais rigor sem desproteger aqueles a quem se dirigem e, portanto, gostaria de saber se pode desenvolver um pouco mais este plano e as medidas que ele contém. Em torno destas questões agradeço as suas respostas e aquilo que nos possa dizer nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tiago Barbosa Ribeiro. As três questões que o Sr. Deputado referiu. De facto, foi reconhecido de forma unânime na concertação social que a existência do relatório trimestral, que teve aliás previsto noutros acordos, mas pela primeira vez foi concretizado sobre o impacto do salário mínimo nacional, era de facto algo de muito positivo. Como é que este relatório trimestral pode trazer valor acrescentado ao debate, que é sempre um debate importante e um debate polémico na sociedade sobre o salário mínimo nacional? Só o pode fazer se conseguir carregar para essa discussão informação adicional. Claro que este relatório tem um conjunto de dados de enquadramento, estatísticos, comparativos em termos da União Europeia e da evolução de longo prazo do salário mínimo ao longo dos últimos anos, mas ele só poderá, e por isso é que é um relatório trimestral, só poderá trazer dados novos se pudermos olhar para o impacto real na vida concreta das empresas e dos trabalhadores desta alteração do salário mínimo nacional. E foi isso que procurámos fazer. Isso não se pode fazer, obviamente, com algumas estatísticas que, sendo das mais fiáveis, são, no entanto, muito dilatadas no tempo, ou relativamente dilatadas, e não vão ao ponto central do salário mínimo, que é saber os seus efeitos em termos de estrutura e emprego, nomeadamente, e por isso nós recorremos à fonte que é mais razoável para este efeito. E essa fonte são os dados da Segurança Social. E também os dados dos fundos de compensação que são criados, que também têm alguma informação relevante a esse nível. Portanto, o que é que nos dizem os dados da Segurança Social? Dizem-nos que houve um crescimento do número das pessoas a receber o salário mínimo nacional, o que é natural, porque ele teve um acréscimo de valor significativo. Portanto, dizem-nos que houve um acréscimo e permitem, com algum rigor, obviamente que os dados ainda carecem de uma revisão final, porque estamos a falar de dados que em abril se registam referentes ao mês de março e que nós conhecemos no mês de maio, basicamente. E, portanto, aquilo que nós temos é a informação do primeiro trimestre, aquele em que pela primeira vez se aplicou o novo salário mínimo. E as conclusões que se retiram, a meu ver mais importantes, obviamente têm que ser lidas com cautela. Este é um tema sensível. Não há conclusões definitivas de um relatório trimestral, mas aquelas que nós podemos retirar é que este acréscimo de salário mínimo não produziu uma redução das novas contratações, nem de pessoas com salário mínimo, portanto, continuaram a crescer, aliás, mais do que tinham crescido no trimestre homólogo, nem do conjunto de contratos que são celebrados passam a fazer parte das contribuições, da declaração de remunerações para efeitos de segurança social. É pouco, provavelmente, mas é muito mais do que tínhamos até agora. Dá uma resposta definitiva? Não o diria. Mas dá indícios de que a nossa economia conseguiu, sem perda de emprego, pelo menos de emprego contratado, absorver esta subida do salário mínimo. E estas são as conclusões mais relevantes e que são conclusões que julgo que todos devemos olhar e estudar com atenção, porque estamos a falar de um aspecto crucial na vida das pessoas. É verdade, por exemplo, que a percentagem dos trabalhadores recebendo salário mínimo nos novos contratos é muito elevada. 36% é outra informação que vem carregada neste relatório. Agora, como é que devemos olhar para esse dado? Temos que perceber melhor a sua dimensão, porque se estamos a falar de situações de entrada do mercado de trabalho, ou muito próximas disso, a leitura é uma. Se estamos a falar de novos contratos de trabalhadores já a meio da sua carreira contributiva e da sua carreira profissional, as conclusões são um bocadinho diferentes. Aquilo que nós vamos fazer no segundo relatório trimestral, que será apresentado lá para julho, finais de julho, provavelmente, e que incluirá não só um aprofundamento dos dados do primeiro trimestre, como dados do segundo semestre, é, por exemplo, olhar como é que se distribuíram as remunerações logo acima do salário mínimo, para podermos estudar o chamado efeito de bola de neve, ou efeito de arrastamento do salário mínimo sobre os outros salários. E, mais uma vez, espero que isso não ofenda ninguém, utilizando a fonte de dados que é mais eficaz deste ponto de vista, que é a fonte de dados das contribuições para a Segurança Social. De facto, senhor deputado, é verdade, os dados estão aí para mostrar, que diminuiu significativamente, nas bases de dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, as pessoas em situação de ocupados, ou seja, pessoas que não têm um emprego, estão à procura de um emprego, mas têm uma ocupação que os retira da procura efetiva de emprego, nomeada normalmente uma ocupação ou por um contrato de emprego e inserção ou por uma situação de formação profissional. E os dados são conhecidos, várias dezenas de milhares. Se formos olhar para a informação do Instituto Nacional de Estatística, verificamos que a redução é muito menor, o que quer dizer que temos que olhar com cuidado para estas informações de base administrativa e as outras que são construídas com uma base amostral. Não vou agora dizer quais são as melhores, mas são diferentes e dão resultados diferentes. A acreditar nas estatísticas do INE, a quebra dos ocupados seria muito reduzida. Conhecendo os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, ela é muitíssimo mais significativa. Eu não considero que nem todas, infelizmente, muitas vezes, a maioria das situações de ocupação não são uma transição para o mercado de trabalho. Há aquelas que são, há outras que não são. Temos um compromisso com que assumimos de, até ao final do próximo mês, concluirmos a avaliação aprofundada do impacto das medidas ativas de emprego e, nesse estudo, esperamos poder avaliar efetivamente quais são as medidas, quais são outras que não têm as medidas mais eficazes e as menos eficazes. Aquilo que posso dizer é que este recuo das pessoas integradas nas chamadas políticas ativas de emprego tem a ver com uma dificuldade que eu já aqui anunciei, uma dificuldade séria que vivemos no Instituto de Emprego e Formação Profissional do ponto de vista do seu financiamento e que está neste momento ultrapassada, podendo eu aqui anunciar que nos próximos 3 meses haverá um reforço de cerca de 100 milhões de euros atribuível às verbas dedicadas às políticas ativas de emprego da responsabilidade do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Relativamente à autoridade, muito rapidamente à autoridade para as condições de trabalho, eu julgo que basicamente se trata de preencher um vazio que tinha sido criado. Não digo seria também ilusório da minha parte, que o trabalho da ACT no âmbito da administração pública era suficientemente profundo antes desta alteração. Agora, esta alteração é que veio de todo retirar capacidade de fiscalização do ponto de vista da situação de saúde, higiene e segurança no trabalho na área da administração pública, onde existem serviços que necessitam, uns mais do que outros, mas necessitam de um acompanhamento, porque os riscos são riscos também significativos. Não é só no setor privado que existem riscos de segurança, também no setor público, em várias áreas, existem riscos de saúde e segurança que devem ser acompanhados e que devem ser sinalizadas as situações de infração para que o Estado possa dar o exemplo de correção no domínio dessas políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo a si e à equipa do Ministério e queria falar-lhe nesta primeira intervenção essencialmente de dois temas. Como sabe, ontem foi entregue no Parlamento uma petição com 15.300 assinaturas, dinamizada pela Ordem dos Médicos, que propõe uma coisa muito simples, que é a criação de uma licença para, de uma dispensa para assistência a filhos, ou seja, a transformação de uma norma que existe no Código de Trabalho e que permite que a mãe tenha uma licença para amamentação no primeiro ano de vida da criança, que depois pode ser prolongada, e transformar isso numa dispensa para assistência a filhos que pode ser gozada pela mãe ou pelo pai nos três primeiros anos da vida da criança. Estamos a falar de uma redução de duas horas por dia no horário de trabalho das pessoas. Esta proposta é uma proposta que, em primeiro lugar, protege, estimula a parentalidade, a relação entre os pais e os filhos, defende as crianças. Aliás, um dos argumentos ontem na apresentação desta petição era justamente o efeito positivo que ela pode ter nas relações de vinculação entre as crianças, na sua saúde mental, e também acaba com uma norma que era polémica porque exigia um atestado de aleitamento que deu origem a humilhações absolutamente condenáveis das mulheres que tinham que fazer prova de que estavam a amamentar, e portanto acaba também com esse tipo de regras e de humilhações, permitindo que nos três primeiros anos o pai ou a mãe, ou os dois progenitores, o pai e o pai, a mãe e a mãe, enfim, independentemente da configuração familiar que exista, que possam gozar desta redução do horário. No dia 5 de maio, o Parlamento aprovou também uma resolução, várias recomendações, uma delas apresentada pelo Bloco de Esquerda, mas que, enfim, foi aprovada naturalmente com votos de várias bancadas, que ia exatamente neste sentido. Ou seja, o Parlamento já tomou uma posição, uma primeira posição sobre esta matéria, e aprovou uma resolução para que se diminua o horário de trabalho para pais e mães nos três primeiros anos de vida das crianças, indo de encontro a esta proposta. Nesse mesmo dia 5 de maio, um conjunto de outras recomendações ao Governo foram também aprovadas por este Parlamento, nomeadamente a recomendação ao Governo para que se proceda a uma majoração extraordinária do abono de família nos três primeiros anos de vida da criança, e também para que, em conjunto com a CIT e em conjunto com a ACT, reforce o combate à discriminação de género e a defesa e a fiscalização dos direitos de parentalidade. E, portanto, há um debate que está aqui e que está a ser feito. E este é o momento de nós tomarmos decisões e de podermos ter avanços concretos que melhorem a vida das pessoas e o exercício dos seus projetos de parentalidade. Estas iniciativas devem ter pelo menos duas vertentes. Uma delas tem a ver com a segurança social, com o abono de família, e creio que depois da aprovação desta proposta do Bloco, nós estaremos em condições de, em conjunto com o Governo, de incluirmos no próximo orçamento um aumento do abono de família nos três primeiros anos de vida das crianças. Mas há outras matérias que não são apenas dar mais dinheiro, mas que são dar esse bem precioso que nós temos, que é tempo. tempo para as pessoas viverem a sua relação com as crianças, com os filhos. E isso implica alterações no Código de Trabalho. Nós sabemos que há entidades empregadoras que vão resistir. É natural, faz parte, algumas por atavismo, outras por resistência, mas estamos a falar de uma coisa básica, que é as pessoas terem direito a 2 horas por dia de redução do seu horário de trabalho para poderem estar com os seus filhos, para poderem acompanhá-los. E, portanto, eu acho que, uma vez que o Parlamento já aprovou esta resolução, uma vez que existem projetos de lei que estão na comissão, de vários partidos, que estão na comissão sobre esta matéria, uma vez que a Ordem dos Médicos também está mobilizada para este debate, que há um movimento na sociedade em função disto, eu penso, Sr. Ministro, que estamos todos convocados para esta alteração e queria também convidar o Governo a juntar-se ativamente a esta causa e a bater-se por ela nas próximas semanas, para nós podermos ter no Parlamento e também com o Governo, nós podermos fazer este avanço. A segunda matéria sobre a qual queria falar-lhe tem a ver com salários e com contratação coletiva. Tem havido várias greves, ontem houve uma greve na Caetano Busto, tive a oportunidade de estar no piquete de greve, conversar com os trabalhadores. As reivindicações, neste caso, são básicas. 1 euro de aumento de salário por dia, 1 euro por dia, ninguém poderá dizer que é muito num país de salários escandalosamente baixos, que mal dão para viver, e se nós considerarmos as desigualdades que existem, ainda é mais indignante o valor dos salários. Para lhe dar um outro exemplo, também uma empresa no Distrito do Porto, a Sonae Logística, a Sonae teve, como é sabido, este ano 30 milhões de euros de lucro, teve um crescimento de 60% dos seus lucros, teve também, naturalmente, um crescimento do seu volume de negócios de vendas, mas paga salário mínimo, salários abaixo dos 600 euros aos trabalhadores com tarefas penosas na logística, sem aumentar os salários há 5 anos. Numa empresa em que há administradores que ganham 90 vezes o valor do salário dos trabalhadores. Que expressão, como é que se caracteriza uma situação destas? É uma humilhação. Basicamente, nos locais de trabalho, as pessoas estão submetidas a uma humilhação diária. E podemos perguntar o que é que isto tem que ver connosco. Tem que ver connosco, tem tudo que ver connosco, porque isto tem acontecido, porque houve uma dinâmica de precarização que permite esta chantagem sobre quem trabalha e porque também houve uma degradação da negociação e da contratação coletiva. E há 2 armas que as entidades empregadoras têm para arrasarem a contratação coletiva ou o conteúdo das convenções coletivas. Uma das armas foi o fim do princípio de tratamento mais favorável, que é a alma do direito de trabalho. Não, o Sr. Ministro sabe melhor que eu, certamente, a importância deste princípio. E a outra foi a caducidade das convenções coletivas, que é uma chantagem permanente, que é os trabalhadores ou cedem nas exigências dos patrões ou as convenções caem. E não é um acaso que em 2009 nós tivéssemos 1 milhão e 400 mil pessoas abrangidas por convenções coletivas e que em 2014 esse número tenha sido reduzido para menos de 250 mil pessoas em 2014. E, portanto, este é um debate que também vamos ter que fazer. O tratamento mais favorável não é um desincentivo à negociação coletiva. É pura e simplesmente dizer que o direito de trabalho, como diz o professor Jorge Leite, tem a obrigação de garantir a toda a gente o rés do chão da existência, pelo menos esse rés do chão da existência, que é garantir que as convenções coletivas não têm menos direitos do que aqueles que estão na lei geral. E se a lei não faz isso, nós não temos Estado Social. Verdadeiramente o Estado Social não é só a saúde, a educação, é também o trabalho, o acesso aos direitos de trabalho. E a outra matéria é os estímulos que nós temos que ter para a negociação coletiva. Nós, certamente que os processos de negociação coletiva não são para que as convenções fiquem cristalizadas, mas o sistema que hoje existe é totalmente insustentável. Nós, não é aceitável que pura e simplesmente as convenções possam caducar, que isso seja uma chantagem permanente para a regressão nos direitos de trabalho. É preciso que as convenções possam ser elementos de progressão nos direitos. E para isso, a caducidade das convenções, o fim da caducidade das convenções coletivas é uma garantia que nos parece essencial. Há outras matérias sobre as quais teremos algumas outras questões a colocar, nomeadamente sobre a ACT e sobre os apoios sociais, mas deixaria isso para uma segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soares. O Sr. Deputado levantou um conjunto de questões importantes e a primeira tem a ver com as questões da parentalidade e do horário de trabalho. Nomeadamente fazendo referência a uma petição dinamizada para a Ordem dos Médicos. Eu já tive a ocasião de dizer publicamente que considero essa proposta uma proposta séria e que deve ser discutida. Não digo aqui que com facilidade que é uma proposta que deve ser aplicada de imediato. Acho que há um debate a fazer na nossa sociedade, não é uma proposta sem consequências, sem custos, sem ganhos, não é apenas mais uma proposta, é uma proposta que mexe com alguns aspectos importantes que do nosso modelo de relações laborais. Julgo que tenho a convicção que o nosso modelo de relações laborais, pese indora todas as suas debilidades, desenvolveu ao longo dos últimos anos um caminho de progresso muito significativo no que toca às questões da parentalidade. Só para dar uma ideia, porque estas questões estão também ligadas com a segurança social, não há muitos anos, por cada euro que se gastava com licenças parentais, gastavam 6 euros em subsídio de doença. Hoje em dia, são duas prestações que estão mais ou menos a par do ponto de vista do seu valor financeiro. O que revela uma mudança significativa, estou a citar de cor, mas uma mudança significativa da forma como a sociedade portuguesa foi olhando para esse triângulo entre as questões da parentalidade, da legislação laboral e da segurança social. E aqui, sei que nem todos temos a mesma visão sobre o papel do diálogo social e da concertação social, mas aqui julgo que é uma proposta que inevitavelmente terá que ter um debate sério e profundo na concertação social. Uma alteração ao modelo de horário de trabalho e ao modelo de apoio da parentalidade não pode ser feita, na minha visão, num Estado democrático e num Estado que pretende construir um modelo social avançado, não pode ser feita, pese embora toda a legitimidade, quer a Assembleia, quer o Governo, teriam para o fazer, não pode ser feita sem um profundo envolvimento dos sindicatos e das associações empregadoras. E nós devemos incentivar essa discussão. O objetivo que se pretende atingir é um objetivo que eu julgo que é praticamente unânime na sociedade portuguesa. A forma de o atingir, nomeadamente a questão do tempo, a forma de concretizar essa relação de tempo com a parentalidade, a forma que a Ordem dos Médicos propõe não é a única possível. Ainda que seja, como volto a dizer, seja séria e respeitável e deva ser discutida pelo seu valor intrínseco, sem preconceitos ideológicos, nem considerações, nem qualquer outro tipo de preconceitos. E, portanto, o Governo está naturalmente disposto para o fazer, admitindo, no entanto, que possam existir outras modalidades de melhoria da gestão do tempo, sendo que, como o Sr. Deputado sabe, eu já o referi publicamente várias vezes, eu considero que o nosso modelo de proteção social no que toca à parentalidade deve evoluir no sentido de reforçar a sua atenção aos 3 primeiros anos de vida das crianças. E, precisamente, até por razões de natureza financeira, porque são os anos mais duros do ponto de vista das famílias antes da entrada na oferta pública e universal que é dada pelo pré-escolar e por o sistema de ensino. Portanto, os 3 primeiros anos são normalmente anos de enorme dureza para muitas famílias, o que leva a que muitas delas adiem, por exemplo, a opção por um segundo filho em virtude desse fator. Portanto, julgo que esse caminho deve ser percorrido e estamos disponíveis para o avaliar, pese embora estamos a viver numa situação, obviamente, de dificuldades financeiras, das quais, infelizmente, ainda não saímos. Finalmente, sobre as questões às questões da negociação coletiva e dos salários. Senhor Deputado, eu penso que o modelo constitucional que nós temos é um modelo que me parece equilibrado. Pode ser sempre melhorado, ou poderia ser sempre melhorado, mas parece-me equilibrado, remetendo para o Estado a intervenção na formação dos salários, na dimensão do salário mínimo. Essa é a principal contribuição que os poderes públicos têm na fixação dos salários, em particular no setor privado. A fixação dos salários no setor privado, restantes salários, tem uma dimensão de negociação entre as partes. O grande problema é que essa negociação no nosso país cada vez menos é uma negociação com uma dimensão coletiva e cada vez mais é uma negociação com uma dimensão individual. E a negociação individual de questões como os salários é uma negociação desequilibrada. Agora, também gostaria de dizer, Sr. Deputado, para ser fiel ao que penso, que esta não é uma situação que nasceu há poucos anos. Esta é uma situação que se aprofundou ao longo de muitos anos, mesmo no período em que não existia o Instituto da Caducidade no nosso direito laboral. Já nessa altura, e há estudos que o comprovam, a individualização das relações laborais era a tendência dominante. Agora, a introdução do princípio da caducidade, há que distinguir, como em quase tudo na vida, o uso e o abuso desse princípio. Nem todos há a intensidade como a sociedade utiliza determinadas possibilidades legais, pode mudar a natureza dessas possibilidades legais. E eu já disse publicamente e reafirmo que a mim causa-me alguma estranheza que estejam a ser desencadeados mecanismos de caducidade em contratos que já foram assinados depois do princípio da caducidade estar em vigor, ou seja, contratos relativamente recentes. Porque eu acho que há, de facto, uma diferença entre aplicar o princípio da caducidade a um contrato coletivo que permanecia intocável há 20 anos ou há 30 anos e aplicar e usar a caducidade como um instrumento normal de negociação. Não é. É um instrumento que deve ser entendido como um instrumento de exceção para resolver problemas de impasses prolongados. Julgo que esta discussão é uma discussão que deve mobilizar toda a sociedade portuguesa porque está em causa darmos passos significativos na reposição efetiva da negociação coletiva como um instrumento de gestão das relações laborais. E julgo que há muita coisa que está associada a essa dimensão. No meu entendimento, a nossa legislação laboral contém um núcleo duro muito alargado de pontos em que o princípio do tratamento mais favorável já se aplica e tenho dificuldades em ver que a alteração desse núcleo seja vantajosa para a diminuição da contratação coletiva, mas é naturalmente um aspecto que deve ser discutido. Essa discussão está a ser iniciada na concertação social e é uma discussão que está presente obviamente na Assembleia da República. Julgo, no entanto, que, para finalizar, que a prioridade nas alterações à legislação laboral deve ser dada a áreas que efetivamente possuam efeito transformador e não apenas efeito simbólico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Peço o silêncio na sala a todos os presentes nesta nossa sala. Vou passar de seguida a palavra à Sra. Deputada. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, as Sras. Secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado, e queria começar por agradecendo a documentação que o Sr. Ministro nos distribuiu, e relativamente a esta análise das receitas da evolução das contribuições para a Segurança Social, queria começar por dizer, Sr. Ministro, que de facto julgo que aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, esta análise devia ser um pouco mais rigorosa, Sr. Ministro. Permita-me que lhe diga isto, porque o Sr. Ministro vem aqui dizer que as contribuições para a Segurança Social estão a crescer mais do dobro do ano passado, estão na ordem dos 4,7% e que é mais do dobro do ano passado. E, portanto, o Sr. Ministro repetiu esta afirmação pelo menos duas vezes e eu julgo que ela não corresponde rigorosamente aos factos, porque de facto em 2015 o crescimento foi de 2,8%, mas com a SEJ. Se virmos só as contribuições sobre salários, o crescimento em 2015 era de e foi de 4,3%. E aliás, e portanto por isso bastante perto daquilo que estão a crescer agora. E por isso, Sr. Ministro, se olharmos também para os dados de março, que são os que são públicos, o crescimento em 2016 até agora foi de 4,8%, sendo que em todo o ano 2015 o crescimento foi de 4,3%, ou seja, menos 5 décimas, o que é bem diferente de se dizer que teve um crescimento pelo dobro. E por isso, Sr. Ministro, queria apenas fazer esta pequena precisão relativamente àquilo que disse. Primeiro tema que gostava de abordar, Sr. Ministro, tem a ver com a redução da TSU e também na sequência de uma pergunta que aqui lhe fiz há um mês atrás. Eu há um mês atrás, Sr. Ministro, coloquei-lhe, no dia 13 de Abril, coloquei-lhe aqui uma pergunta dando um exemplo de um caso que tinha chegado ao conhecimento do CDS. Na altura também houve um conjunto de sorrisos e acabou por a Sra. Secretária de Estado dizer que o Governo atual tinha regulamentado aquilo que o anterior tinha deixado, etc, etc, etc. Ora, passou um mês e aquilo que sabemos hoje é que o problema que parecia que existia, ao longo do último mês, temos vindo a assistir a um conjunto de declarações de várias confederações patronais a sublinhar exatamente este mesmo ponto. Ou seja, que havia vários centros distritais da Segurança Social que estavam a negar o desconto de 0,75 pontos na TSU às empresas que pagavam e pagam salários mínimos acrescidos de diferentes subsídios. Subsídio de alimentação, subsídio de turno, prémios, horas extraordinárias, por aí fora. E por isso, Sr. Ministro, objetivamente, até porque sei que o Sr. Ministro já fez declarações há meia dúzia de dias sobre este mesmo tema, gostava de lhe perguntar, muito objetivamente, se esta, tendo em conta que esta medida garantiu o acordo tripartido sobre o salário mínimo nacional, pergunto-lhe se o tema está hoje ultrapassado já, se sim, como é que o vai resolver, se não, quando é que vai resolver. Segundo tema, Sr. Ministro, que gostava de colocar, tem a ver também com aquilo que o Sr. Ministro disse, que é, vamos olhar para os números do desemprego. E eu gostava de, também sobre isto, dizer aqui duas ou três coisas, Sr. Ministro. Primeiro é para dizer que, de facto, a taxa de desemprego do INE no primeiro trimestre de 2016 foi de 12,4%, um valor que é superior em 0,2 pontos percentuais ao do trimestre anterior e inferior em 1,3 pontos percentuais ao do trimestre homólogo. Portanto, os números são números, não é consoante aquilo que nos interessa. E por isso, seja como for, o indicador de três trimestres em que o desemprego não desce merece, evidentemente, julgo para todos, atenção redobrada. Bem sei que o Sr. Ministro dirá, e já o disse na sua intervenção, que o mesmo tem como razões, entre vários fatores, o fator da sazonalidade, mas há um dado, Sr. Ministro, que ainda não foi aqui abordado e que eu julgo que merece realce quando se analisam estes números mais ao pormenor. E era sobre ele que gostava também de ouvir o Sr. Ministro. É que, apesar da população desempregada dos 25 aos 35 anos diminuir 3,2% na comparação homóloga, a verdade é que a população empregada também diminui 2,4%, ou seja, praticamente 27 mil jovens. E por isso, bem sei que também de longe vão os tempos em que o PS, o Bloco e o PCP acusavam o anterior governo de
quando, apesar do número de desempregados diminuir, também diminuía o número da população empregada, e que isso, do ponto de vista da narrativa política, se dizia que isso devia à imigração. E por isso, ó Sr. Ministro, eu acho que hoje, perante estes dados, não posso deixar de lhe pedir um esclarecimento. Ou seja, em 2013, 2014 e 2015, era efeito da imigração e das políticas erradas do governo anterior. Este desaparecimento em 2016 de mais de 26 mil jovens deve-se hoje a quê? Ao tal desencorajamento técnico de que falava o Sr. Ministro? À imigração também? A quê? O que é que o Sr. Ministro nos pode dizer sobre isto? E gostava ainda, nesta primeira intervenção, o Sr. Ministro, abordar aqui um terceiro tema que tem a ver com o plano de combate à fraude, e para lhe dizer, aliás, aquilo que já lhe disse na última intervenção, na última audição, o CDS acompanha evidentemente o propósito de combate à fraude, e volto aqui a reafirmá-lo, acompanhamos algumas medidas que têm sido largadas cirurgicamente na comunicação social e que não estavam neste PowerPoint e que nos parecem medidas relevantes, como o pagamento a prestações, como a ideia do gestor dedicado, desde que o gestor dedicado não seja um fiscal da Segurança Social, mas seja um facilitador na comunicação com as empresas, conforme, não sei se foi essa a expressão da Sra. Secretária de Estado, mas julgo que o objetivo é que seja um facilitador na comunicação e na transmissão de informação relevante às empresas e, portanto, desde que seja esse o objetivo, também acompanhamos. Agora, ó Sr. Ministro, todos sabemos que perante o objetivo global de arrecadar 200 milhões de euros em pagamentos indevidos, portanto, assumindo isto como um plano de combate à fraude, a verdade é que também sabemos, e o Sr. Ministro sabe isto bem melhor do que eu, que pagamentos indevidos não são necessariamente resultantes de fraude ou de evasão, e que podem resultar, por exemplo, do processamento indevido por parte da própria administração pública, como aconteceu recentemente em março, com cerca de 39 mil abonos de família, pelo menos foi noticiado que assim tinha sucedido. E, portanto, eu nesta matéria, Sr. Ministro, acompanhando o propósito de combate à fraude, gostava de lhe perguntar, de facto, o que é que nós estamos a falar. Porquê? E isso só é possível perceber se esta meta é ou não é ambiciosa, conforme tem estado na ordem do dia desde que o Sr. Ministro apresentou o plano, com muitas declarações de diferentes economistas a dizer que é ambicioso, que não é ambicioso. Eu confesso-lhe que o facto da meta ser ambiciosa ou não, a mim, eu acho que a meta deve ser ambiciosa e parece muito ambiciosa que seja possível conseguir 200 milhões de euros em combate à fraude. Outra coisa é saber se reconsegue os 200 milhões de euros em pagamentos indevidos resultantes de fraude ou não. E, portanto, é uma discussão completamente diferente. E, por isso, eu gostava de lhe perguntar, quanto a este tema, para terminar, Sr. Presidente, que prestações e apoios sociais foram indevidamente atribuídos desde janeiro, se há dados sobre isso, qual é o programa de regularização desses montantes indevidamente pagos, nomeadamente, olhe, dando-lhe o exemplo dos abonos de família, o CDS fez uma pergunta sobre isso, ainda não recebemos a resposta, mas aguardaremos também pelo prazo regimental, qual foi em 2014 e em 2015 o montante de recuperação de montantes indevidos, se não foi também na ordem do montante dos 200 milhões de euros, e quando o Sr. Ministro fala em 200 milhões de euros de recuperação, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de combate à fraude? Estamos a falar de recuperação de pagamentos indevidos? Estamos a falar verdadeiramente do quê? E por aqui ficava nesta primeira intervenção, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lopes Dávila. Vou começar do fim para o princípio. Conforme foi visível, obviamente que eu só apresentei os slides iniciais e finais da apresentação, que está disponível no portal do Governo e que foi divulgada publicamente com todo o detalhe há uns dias atrás. Só apresentei aqui por razões de tempo os primeiros e os últimos, mesmo olhando apenas para os últimos slides, verificará, para esclarecer uma dúvida, que os 200 milhões de objetivo do plano não é um objetivo que se resuma à questão dos pagamentos indevidos. O montante atribuído à melhoria do desempenho do sistema nessa área é de 37 milhões de euros, não estando a olhar para os números, mas citando de cor, 37 milhões, há depois mais 3 milhões de resultados da renovação do esforço de fiscalização, como viram, teve uma evolução muito acentuada na sua queda nos últimos anos. Não vou agora discutir a bondade ou a menos bondade dessa medida. Tem a ver com uma redução, de facto, da despesa que consideramos despesa indevida com o subsídio de doença, mas essa com autonomia. Repare uma coisa, no último ano cresceu 10% a despesa com o subsídio de doença. 10%. Ora, não havendo nenhuma situação catastrófica do ponto de vista da saúde pública, o subsídio de doença deve evoluir em linha com o aumento da massa salarial, já que não houve nenhuma alteração às taxas com participação. Portanto, este aumento de 10%, que já tinha sido, salvo erro, estou sempre a citar de memória por razões de tempo, 5,7% no ano anterior, corresponde a um comportamento errático face à tendência que foi consolidada ao longo de muitos anos de controlo do subsídio de doença através de uma atuação eficaz das juntas de verificação de incapacidades, cometendo erros eventualmente, mas não foi a fiscalização nesse domínio, porque a fiscalização em subsídio de doença é pouco eficaz, vai-se à casa de uma pessoa, ela não está lá, pode estar na consulta médica, nenhuma ilação se tirará daí, mas a aplicação do princípio que não tem sido cumprido eficazmente, de que ninguém passa os 30 dias sem ser chamado uma junta de verificação de incapacidades, é, por exemplo, um princípio que concorre para reduzirmos a despesa que consideramos uma despesa excessiva. Tem havido uma tendência excessiva nos dois últimos anos de evolução. E, portanto, e aí estão um outro montante, salvo erro, 60 milhões de euros. Depois, existem outros 100 milhões de euros que têm a ver com outras dimensões do plano de combate à fraude, porque o plano de combate à fraude não é apenas nas prestações, é também nas contribuições, em que, por exemplo, está previsto um reforço, um aumento da cobrança de dívida, em linha com o que tem vindo a acontecer, né? Aqui nem sequer propomos uma revolução, é em linha com o crescimento da recuperação, uma recuperação ambiciosa, mas nem por isso da ordem dos 50 milhões de euros, portanto é perfeitamente aceitável face à dimensão de dívida que existe e da Segurança Social. E depois outras medidas, nomeadamente a declaração, nova declaração de remunerações e outros instrumentos operacionais que visam mais do que a dívida a questão da evasão. O grande problema na Segurança Social é mais um problema de subdeclaração e de evasão do que um problema de dívida, que também é sério. Portanto, é o conjunto destes instrumentos, que onde se inclui também instrumentos de maior justiça, por exemplo, a aplicação das penhoras pelo valor exato da dívida e não a penhora da totalidade da conta bancária, ou o que já citei da publicação da lista dos devedores, ou um conjunto de outros, ou a questão da alteração dos prazos para acordos de regularização de dívida. Portanto, está na lei um mínimo para que se possam, que o contribuinte ou o beneficiário possa aceder às 150 prestações. Esse mínimo é um mínimo um pouco destituído de racionalidade, porque esse mínimo pode ser irrelevante para uma grande empresa e pode ser muito grande para uma pequena empresa, e portanto nós iremos colocar no mínimo não em função dessa diferença, mas em função da eficácia e dar a todos as mesmas oportunidades, porque o nosso objetivo é que as empresas não entrem numa espiral de incumprimento e que possamos defender o emprego, sempre foi esse a tradição da Segurança Social. Relativamente, havia ainda uma questão que o Sr. Deputado fez referência no domínio do plano de combate à fraude e evasão. Mas penso que já fiz referência à maior parte dos pontos, se me lembrar ainda algum outro, voltarei a ele. relativamente às questões dos números do desemprego. Sr. Deputado, o montante de recuperação, já lhe disse qual era a estimativa, não tenho aqui assim, não tenho qual é o montante, mas responderemos ao CDS do... Quando apresentei este ponto, disse, exatamente como o Sr. Deputado disse, provavelmente recordar-se-á, que quando falamos em pagamentos indevidos, não estamos a falar necessariamente de irregularidades, que também as há. Também não sejamos tão radicais a dizer que é tudo responsabilidade do sistema. Não. Há situações em que os beneficiários têm a possibilidade de cessar uma prestação e não o fazem. Portanto, há aqui uma... A questão principal é a questão da dificuldade de tornar operacional um sistema de recuperação. Mas aquilo que o nosso objetivo, que já lhe disse, é um objetivo de 37 milhões de euros, se a memória não me falha, não é o objetivo dos 200 milhões. 200 milhões é o montante de uma parte recuperada, através de compensações. Julgamos é que permanecem em dívida algumas centenas de milhões de euros acumuladas ao longo dos últimos anos. E o sistema tem a obrigação, como tem a obrigação relativamente às dívidas contributivas, de fazer o melhor que puder para que isso seja, esse objetivo seja atingido. Sobre a questão do desemprego, e responderemos obviamente aos requerimentos do CDS com a informação que tivermos disponível. Relativamente aos números de desemprego, Sr. Deputado, eu próprio apresentei todos os dados mais relevantes do inquérito ao emprego na minha apresentação. Nem é preciso consultar os dados do INE, porque eles estão na minha apresentação aqui todos. E não escondemos nenhum. Não, nunca disse aqui que a situação era uma situação favorável do ponto de vista, ou uma evolução favorável do ponto de vista do mercado de emprego. Agora, também chamei a atenção para que, repara, o facto de diminuir a taxa de desemprego juvenil ou a taxa de desemprego de longa duração, quando a taxa de desemprego não diminui, quer dizer que há outros segmentos da população ativa que não tiveram o mesmo comportamento. Isso é óbvio. Agora, sabemos que a taxa de desemprego juvenil e o desemprego de longa duração são dois dos problemas mais importantes do nosso desemprego. E, portanto, haver aqui comportamentos diversificados é um aspecto que devemos valorizar, sem tirar daqui nenhuma ilação triunfalista, mal seria, mas não a escondendo. Já o aspecto da redução dos inativos desencorajados, num número muito significativo, deve-nos fazer questionar. Será que esses desencorajados passaram definitivamente para os inativos sem procura de emprego? Ou será que eles passaram a procurar emprego e passaram à população ativa? E isto não é contraditório com a diminuição da população ativa. Porque a população ativa é feita de fluxos. Pode haver fluxos no sentido de acréscimo da população ativa por passagem de inativos que eram desencorajados para pessoas à procura de emprego. E haver outros fluxos que reduzem a população ativa pela passagem à inatividade, nomeadamente fluxos no domínio da passagem à reforma. Portanto, esta situação é uma situação complexa, este trimestre é um trimestre tradicionalmente difícil, a evolução não é naturalmente uma evolução positiva. Agora, também é verdade, o Sr. Deputado reconhecerá, que há uma diminuição muito significativa nos dados administrativos, menos nos dados amostrais, daquilo que são as pessoas em situação de ocupação. Relativamente às contribuições, eu corrijo a minha declaração, que foi excessivamente precipitada relativamente ao dobro, agora que de facto está a existir um comportamento positivo do lado das contribuições, significativamente positivo, porque estamos à beira dos 5%, estamos em 4,9%, e tem sido consistente ao longo dos meses, o que vem contrariar uma visão que aqui foi apresentada de irrealismo. Bom, nós estamos a 7 décimas, e muitas das medidas que ajudarão à melhoria das contribuições não estão ainda em plena aplicação. Portanto, estamos, como podíamos dizer, estamos na corrida para atingir este objetivo, que eu sempre disse que era um objetivo ambicioso, mas que é um objetivo realizável. E os números vêm confirmá-lo e não desmenti-lo. Se estivéssemos com 3,7 ou 3,5, como estávamos no ano passado, por esta altura, eu diria que era muito mais difícil. Agora, como estamos com 4,9, Sr. Deputado, são os números. estou mais satisfeito. Não estou tão satisfeito quanto estaria se já tivéssemos 5,7, mas estou muito mais satisfeito do que estaria se tivéssemos nos 3,5 ou nos 3,7, como acontecia há um ano atrás. E é assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E queria dizer o seguinte, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, o PCP não está no Governo, mas, no entanto, já contribuiu mais para a recuperação de direitos e rendimentos do que alguma vez o PSD fez quando estava no Governo, porque ao longo de 4 anos não fez outra coisa que não tenha sido degradar condições de trabalho e de vida dos portugueses. E isso era... Eu ouvia com toda a atenção... Tive todo o cuidado para não interromper, agradecia que pelo menos fizesse o mesmo. Dirigiu-se ao PCP e, portanto, em nome do PCP fala ao PCP, o PSD naturalmente falará em nome do PSD. E gostava também de dizer, Sr. Ministro, que sobre estas matérias e sobre as questões do trabalho e do emprego, compreendemos que cause alguma espécie ao PSD quando se fala de combate à precariedade. É que assumir como prioridade política o combate à precariedade é completamente antagónico de um governo que assumiu como objetivo político agravar a precariedade. E um instrumento, efetivamente, ou da opção política do anterior governo foi agravar e generalizar a precariedade nas suas múltiplas formas. Nós, muito recentemente, tivemos no âmbito da primeira comissão parlamentar a oportunidade de ouvir o presidente do IFP a propósito da subcomissão de igualdade. E as afirmações que nos fez, de certa forma, confirmam preocupações que temos e que, de certa forma, obrigam a tomar medidas para inverter um caminho. Desde logo porque, nos últimos 4 anos, o anterior governo tentou colocar em pé de igualdade ocupação e emprego. E, efetivamente, não estamos a falar do mesmo. Uma ocupação não é um emprego estável e com direitos. E acontece que, nessa audição, o Sr. Presidente do IFP deu-nos números que o anterior Governo nunca nos deu ao longo de 4 anos e que não nos permitiam, de forma séria, podermos escrutinar a realidade efetiva das medidas ditas ativas de emprego e outras formas de medidas tomadas no âmbito do IFP. E eu gostava de lhe dar 3 dados fundamentais. Estágios profissionais. Tínhamos em 2013 44 mil estágios profissionais. Tínhamos em 2015 72 mil estágios profissionais. Apoios à contratação. Tínhamos em 2013 24 mil, tínhamos em 2015 58 mil. Formação profissional, Sr. Ministro, tínhamos em 2015 mais de 340 mil pessoas envolvidas em programas de formação profissional. E podemos concluir, se for formação profissional para garantir uma perspectiva de emprego com estabilidade, sim senhora, mas o que as pessoas sentem no seu dia-a-dia é que saltam de formação em formação. Há pessoas que estão em situação de desemprego, que já fizeram todas as formações possíveis no âmbito do seu centro de emprego, da sua área de residência e que não encontram qualquer trabalho. E por isso a formação profissional, os estágios profissionais têm servido ao longo dos últimos 4 anos para escamotear a realidade concreta do desemprego e, particularmente, do desemprego de longa duração e do desemprego jovem. Aliás, não é por acaso que os dados que nessa audição o Presidente do IFP nos deixou dizem, de facto, que em 2015 havia mais de meio milhão de trabalhadores desempregados envolvidos em medidas deste tipo, sem que estivessem empregados, mas também não contabilizavam para as estatísticas do desemprego. E, portanto, estamos a falar de 555 mil trabalhadores que não estavam empregados, mas que não constavam das estatísticas do desemprego. E, efetivamente, isto preocupa-nos porque... Senhor Ministro, o combate à precariedade e ao emprego com direitos é necessariamente uma prioridade política que o PCP desde há muito vem a colocar, pena é que ao longo dos últimos 4 anos nunca houve disponibilidade para discutir matérias que temos vindo a fazê-lo porque de facto havia uma opção política de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos e por isso mesmo da nossa parte continuaremos atentos a esta matéria porque as questões da precariedade, do emprego com direitos são uma questão essencial do regime democrático. Sobre as matérias da contratação coletiva, nós há pouco mais de um mês na última audição que tivemos colocámos-lhes vários exemplos de convenções coletivas de trabalho que estavam em risco de caducar. Gostávamos, Sr. Ministro, de saber se nos pode dar algum ponto de situação sobre, eram 14 convenções coletivas de trabalho em vários setores, mas particularmente na área da hotelaria e das bebidas. E para lhe dizer o seguinte, é que a prática e a realidade têm demonstrado que a caducidade da contratação coletiva tem sido utilizada para substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Porque, efetivamente, a contratação coletiva tem um instrumento insubstituível na garantia de direitos, que, com a sua caducidade, o que muitas empresas têm feito é substituir trabalhadores com direitos, recorrendo a empresas de trabalho temporário, onde os salários e os direitos são diametralmente inferiores àqueles que existem na contratação coletiva. E, portanto, a opção que o anterior governo agravou e que importa travar relativamente à caducidade da contratação coletiva tem servido na prática para isto, para degradar condições de trabalho, para degradar direitos e para degradar salários e, portanto, Sr. Ministro, era sobre estas matérias que também queríamos, se possível, um ponto de situação. Uma outra matéria que lhe temos que colocar tem a ver com os trabalhadores independentes e com uma proposta que também, por iniciativa do PCP, foi aprovada em sede de Orçamento de Estado, que previa a revisão da base de cálculo dos trabalhadores independentes e queríamos saber se o Governo tem trabalhado nesta matéria, designadamente no que diz respeito a que os descontos para a Segurança Social dos trabalhadores independentes seja feita com base nos rendimentos efetivamente oferidos e, por isso, torne mais justa as contribuições destes trabalhadores para a Segurança Social, ligando esta matéria à questão do combate à fraude e à evasão fiscal. Há situações diferentes. Há situações de empresas, e particularmente de grandes empresas, que, por opção, por exemplo, não fazem os descontos dos seus trabalhadores para a Segurança Social, e temos situações de falsos trabalhadores independentes que estão confrontados com situações dramáticas de dívidas à Segurança Social, que decorrem de situações de injustiça relativamente à tributação dos seus rendimentos e que cria efetivamente uma situação difícil para milhares de trabalhadores. E, portanto, nós entendemos que o combate à fraude e à evasão fiscal é, naturalmente, um objetivo muito importante e, por isso, entendemos que, por parte da Segurança Social, deve existir meios inspectivos e técnicos que, de facto, garantam esse combate, como aqui foi dito, do ponto de vista informático, mas também do ponto de vista humano, do número de técnicos que acompanham, efetivamente, este processo para garantir a sua eficácia, mas a importância de garantir medidas de salvaguarda guarda dos trabalhadores independentes que têm sido lesados e particularmente ao longo dos últimos 4 anos perseguidos pela Segurança Social relativamente à sua situação. Uma outra questão que lhe queríamos colocar prende-se com a necessidade de cumprir uma resolução que o anterior Governo nunca fez, que decorreu de uma proposta do PCP de criação de um plano de combate às discriminações salariais diretas e indiretas. Foi aprovado por unanimidade nesta Casa, mas o anterior Governo aplicou-lhe um veto de gaveta, nunca se interessou verdadeiramente sobre a existência de uma campanha específica de combate às discriminações salariais diretas e indiretas, que, em primeira linha, se prendem com a diferença da retribuição do trabalho entre homens e mulheres, mas que nos dias que correm e com a generalização da precariedade assumem também uma outra dimensão, que é o facto de existirem trabalhadores com vínculos precários e trabalhadores com vínculos efetivos a desempenhar exatamente as mesmas funções, mas a oferir salários efetivamente diferentes, porque um trabalhador com vínculo precário oferece cerca menos um terço do rendimento de um trabalhador com vínculo efetivo. E, portanto, a assunção de um compromisso político do de combate às discriminações salariais diretas e indiretas é também uma matéria que entendemos fundamental e para a qual queríamos ouvir o Governo. Sobre uma última questão, outras matérias lhe haveremos de colocar ainda, mas uma última questão, e com isto termino, Sr. Presidente, que se prende com a redução do horário de trabalho. Nós entendemos, obviamente, que, e compreendemos que as famílias com filhos a cargo percebam a importância da redução do horário de trabalho, e isso decorre das necessidades de articulação da vida familiar e profissional. Mas entendemos também, Sr. Ministro, que é importante fazer uma discussão mais alargada sobre estas matérias para a redução global do horário de trabalho também no setor privado, garantindo um avanço civilizacional no que diz respeito à organização dos tempos de trabalho. Necessariamente para quem tem filhos, estas questões são de grande importância, mas para quem não tem, também o direito ao lazer e ao descanso é um direito constitucional. E, portanto, o PCP tem uma proposta entregue na Assembleia da República. Entendemos que a redução para as 35 horas deve acontecer prioritariamente no setor público, é um processo legislativo que estamos a terminar e que se trata da reposição de um direito, mas é importante também relativamente ao privado iniciar um caminho de discussão sobre a organização dos tempos de trabalho, porque entendemos de facto que Portugal é dos países em que os trabalhadores já trabalham mais horas, mas que nem por isso a produtividade acompanha esse tempo de trabalho. Outras medidas necessariamente devem ser tomadas ao nível da modernização das empresas e do perfil produtivo, mas aquilo que entendemos é que a questão dos horários de trabalho e da redução global do horário de trabalho para as 35 horas é também uma conquista social e civilizacional que deve fazer parte do património de discussão e da ação deste Parlamento e da Assembleia da República e, designadamente, do PCP, que entendemos fundamental. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar esta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. A Sra. Deputada colocou um conjunto de questões relevantes. De facto, Sra. Deputada, a leitura que fez dos dados relativamente à aplicação das chamadas políticas de emprego, ou políticas ativas de emprego, estágios, depois à contratação, formação profissional, é um retrato exato. É um retrato exato que se traduziu numa enorme concentração durante os anos de 2014 e 2015, não apenas de ações neste domínio, mas também de recursos financeiros. Com impactos na dotação financeira futura. Eu já disse aqui e repito, o orçamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional que me foi apresentado quando eu, dias depois de tomar posse, e com toda a honestidade, era um orçamento com menos cerca de 300 milhões de euros do que a execução do ano anterior, por falta de recursos programados para precisamente as ações desse Instituto. Acresce que a organização do Portugal 2020 desvalorizou as dimensões das políticas ativas de emprego, apesar do passado recente, elas terem sido hipervalorizadas, mesmo nos casos, que não são todos, reconheçamos, em que a sua eficácia é duvidosa, como as ações de formação de curtíssima duração. Só se atinge esses números de envolvimento em políticas de formação profissional se se optar, como todos temos conhecimentos de inúmeros casos, por formações de curtíssima duração, tantas vezes completamente desligadas do percurso profissional dos desempregados. E nós tivemos aqui, ao longo dos anos, exemplos concretos dessas situações. Agora, eu gostaria de reforçar que essa política teve não apenas um efeito de comprometer significativamente o orçamento de 2016 com o efeito de bola de neve dos compromissos assumidos, como de retirar aos instrumentos das políticas públicas meios para, eu já não digo reorientar a política ativa de emprego, mesmo que fosse para manter o tipo de apoios que eram concedidos, que foram concedidos, curiosamente, nos anos 2014-2015, e não na anterior legislatura. Aquilo que estamos a fazer, Sra. Deputada, é não apenas avaliar esta situação, já identificámos, já apresentei aqui na última reunião, o caminho onde é que a diferença tem que ser feita, nomeadamente voltando a atribuir uma importância estratégica à formação à chamada aprendizagem ao longo da vida, para dizer rapidamente, que foi desvalorizada, educação e formação para adultos quase desapareceu do mapa, foi varrida do mapa, portanto há correções aí a fazer que são significativas, como também na certificação, nos processos de certificação da formação profissional, por forma a que as pessoas possam, ao frequentar as ações, ir completando um processo de revalorização das suas competências, quer do ponto de vista educativo, quer do ponto de vista profissional. Obviamente que também ações como os estágios profissionais devem ser avaliados. Ainda que eu nada tenha contra a existência de estágios profissionais, quando eles permitem, de facto, e em alguns casos permitem, ser uma pedra, um degrau para uma inserção mais rápida na vida profissional. É preciso é que o sejam, de facto. Portanto, é esse processo que está a ser conduzido num quadro, como eu disse, financeiro complexo, difícil e muito mais exigente neste aspecto específico do que aconteceu no passado. Relativamente à caducidade, como sabe, os serviços do Ministério do Trabalho têm-se mantido ativos na verificação da legalidade dos pedidos de caducidade. Não tenho aqui, mas posso enviar à Sra. Deputada e a todos os grupos parlamentares o ponto de situação de todos os processos que estão pendentes, foi declarada caducidade, salvo erro, de dois instrumentos de regulamentação coletiva, alguns outros foi considerada, alguns deles com importante valor simbólico, foram consideradas que não estavam cumpridas as condições, mas julgo, Sra. Deputada, que a questão que temos de discutir é uma questão mais geral, não apenas de o que é que podem fazer os serviços do Ministério do Trabalho, e provavelmente poderão fazer mais, mas como é que podemos mobilizar os parceiros sociais para uma lógica de contratação coletiva que recupere níveis de envolvimento de empresas e trabalhadores que se perderam ao longo destes anos. Não tenho uma solução mágica para esse problema. A vontade das partes é sempre um fator determinante. Agora, podemos construir, do ponto de vista das políticas públicas, os estímulos, em todos os sentidos, para que haja, de facto, vontade de negociar. E essa discussão tem que ser uma discussão que comece sem preconceitos. Há instrumentos de apoio, de estímulo à contratação coletiva que nós não temos valorizado em Portugal e que existem em outros países e que devemos eventualmente, como a arbitragem, devemos eventualmente estudar em condições, se é que podem ser instrumentos de promoção da negociação coletiva. Ninguém substitui sindicatos e federações ou confederações empregadoras na construção da negociação coletiva, que no nosso país tem força de lei, mas obviamente que o quadro envolvente do ponto de vista das políticas públicas pode ajudar a que essa, ou não, a que essa negociação seja feita. É um facto que os níveis de contratação coletiva que atingimos nos últimos anos são extremamente baixos. Há pouco, creio que foi o Sr. Deputado José Soeiro que citou o ano de 2009 ou 2008, com 1.900.000 trabalhadores envolvidos. Reparem, era já num quadro pós-instituição do princípio de caducidade. Portanto, esses valores foram atingidos depois de e ter sido aplicado, em alguns casos, o princípio da caducidade, mas foi possível voltar a níveis de envolvimento dos parceiros sociais de grande alcance. Depois vivemos o que vivemos e agora teremos que partir de uma situação mais difícil. A Sra. Deputada falou também da questão dos trabalhadores independentes. A Sra. Secretária de Estado vai desenvolver essa questão e, portanto, dispenso-me agora de usar mais tempo acerca dela. Gostaria de manifestar, obviamente, a nossa... Sobre a questão da redução do horário de trabalho, a resposta que dei há pouco ao Sr. Deputado José Soeira, apesar de as perguntas não serem exatamente as mesmas, tem uma grande coincidência, penso que é uma discussão que se pode ter. É uma discussão em que devemos analisar as experiências internacionais que existiram, nomeadamente em França, e o seu efeito, e que devemos, obviamente, envolver toda a sociedade nesse debate, e nomeadamente na definição das prioridades que esse debate deve ter. E, naturalmente, senhora deputada, que incluiremos a preocupação do combate às discriminações salariais na nossa ação, ela já faz parte das prioridades da ACT, mas julgo que é possível trabalharmos numa estruturação mais completa e mais objetiva desse trabalho. Muito obrigado.
Vamos passar à segunda ronda. A primeira intervenção vai ser do Grupo Parlamentar do PSD. A senhora deputada... Vão dividir. Portanto, começa a senhora deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Ministro, bem como aos restantes membros do Governo. O problema hoje é a falta de dinheiro na Segurança Social e temos um problema e temos que encontrar soluções. E pelo menos penso que estaremos todos de acordo que é preciso tomar medidas para tornar o sistema mais sustentável. E o Sr. Ministro, na sua primeira audição regimental aqui nesta Comissão, anunciou que no final de abril apresentava realmente um plano de combate à fraude e à evasão prestacional e de facto assim o fez. E nós mostramos a nossa satisfação para esta lógica do combate à fraude e evasão, que também era uma preocupação e sempre foi uma preocupação do PSD. E o Sr. Ministro anunciou como objetivo, e vou voltar novamente aos 200 milhões de euros, para arrecadar com este plano este ano. Aliás, vai mais longe e afirma que esta meta é o mínimo que o Governo tem de fazer. E foi peremptório nessa sua afirmação. No entanto, este valor é considerado ambicioso por vários analistas. E isso preocupa-nos. E é uma preocupação que é legítima, porque nós estamos preocupados com os portugueses. E é tão legítima que, quando iniciou esta sua audição, faz a enumeração de uma série de números e de todos eles não acabaram por, acabamos por chegar à conclusão que eles não haviam chegado às previsões que estavam... que tinham sido anunciadas. Dizemos distante do previsto, abaixo do previsto, a crescer mais longe ainda da meta, diminuir mais longe do previsto. Portanto, esta nossa preocupação é, se este é o mínimo, então como é que nós, se este mínimo não for atingido, quais vão ser as consequências? E as consequências vão se traduzir em penalização para os portugueses. E nós gostaríamos então de saber como é que fez o cálculo deste valor, qual é a base. Também foi anunciado, relativamente ainda a este plano, que iria criar legislação para alargar as prestações no que se refere aos pagamentos das dívidas, a montantes mais baixos, portanto, de forma a alargar a mais devedores. E a questão que aqui colocamos era para quando esta alteração e qual é o novo valor que vai ser tido em consideração. Uma outra questão também que gostaríamos de saber é que o Sr. Ministro, quando deste plano de combate à fraude e evasão, falou que ele é constituído por pequenas medidas, ou se quisermos ser mais precisos, tratam-se de mexidas cirúrgicas, e acabou mesmo de afirmar aqui nesta audição, mudanças cirúrgicas. No entanto, na conferência ontem, O Meu Futuro, a Minha Reforma, o Sr. Ministro também afirmou que havia a necessidade de promover alterações, que essa necessidade é premente e que existem atualmente desafios cada vez mais sérios, como por exemplo, deu o exemplo do recuo da natalidade, e pedem-se decisões de base. Ou seja, se estas mexidas são mexidas cirúrgicas, nós gostaríamos de saber então quais são estas decisões de base a que o Sr. Ministro fez de referência. Porque as medidas cirúrgicas nós já conseguimos entender, pelo menos parte já conseguimos entender, mas pelo menos gostaríamos de saber que, então, estas alterações que são necessárias, que decisões de base é que pretende tomar. E há também uma outra questão que já não tem provavelmente a ver com o combate à fraude e à evasão, mas que se prendem com os acordos de cooperação com o setor social. Nós valorizamos o papel do setor social, para nós as IPSS e equiparadas são da maior relevância, são insubstituíveis no trabalho que diariamente se envolvem junto dos mais vulneráveis, e o Sr. Ministro anunciou, salvo erro, no passado dia 9, que esses acordos de cooperação do setor social vão ser feitos por concurso a partir já do próximo ano de 2017. Se o objetivo é a transparência, a lisura, nós não temos nada a obstar contra isso, bem pelo contrário. Nós queríamos é saber mais sobre esta matéria, que nos explique quais são os critérios sobre os quais vão ser vertidos os concursos, quais estudos foram feitos, se vai haver ou não correção das assimetrias, se este concurso vai ser aplicado só a novos acordos, se vai ser também aplicada a ampliação dos acordos que já existem. Portanto, nós gostaríamos de saber mais informação sobre esta matéria. E por último, para interessante passar a palavra à minha colega, eu também, no programa eleitoral do PS, mais ou menos na página 78-79, fala-se que é necessário reforçar o financiamento e a sustentabilidade da segurança social através da diversificação das suas fontes de financiamento. E como elas não constam do Orçamento de Estado, nós gostaríamos de saber onde é que elas estão. Quais são essas, com essas fontes? Qual é essa diversificação?
Obrigado. Agora tem a palavra a senhora deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar a presença do Sr. Ministro nesta comissão parlamentar para sublinhar para uma questão que já foi sublinhada na discussão na especialidade do Orçamento de Estado, que tem a ver com a discrepância nos valores da segurança social entre as duas regiões autónomas. Os deputados do PSD, eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira, já realizaram também uma pergunta por escrito ao Governo, ao seu Ministério, e ainda não obtivemos uma resposta. Já foi em fevereiro que mandámos esta pergunta para perceber melhor porque é que há esta discrepância entre os valores que foram enviados para a Madeira através do Orçamento de Estado, que aumentam de um ano para o outro em 89%, enquanto que para os Açores aumentam 590% e é precisamente o triplo da verba entre os Açores e a Madeira, e acho que em nome da transparência democrática e também do escrutínio aqui dos valores, gostaríamos de saber quando é que poderíamos contar com uma resposta do seu Ministério. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Agora passo a palavra ao Partido Socialista. Eu não tenho inscritos. Peço desculpa, às vezes quando eu faço alguns compassos de espera, é que às vezes nós aqui na mesa não temos ninguém inscrito. Aí o seu deputado, Rogério. É o seu deputado José Rui Cruz. Peço desculpa, é que como não temos aqui inscrições, tirando do CDS-PP, mais ninguém está inscrito. O deputado José Soeiro e também a senhora deputada. Então, o senhor deputado do Partido Socialista tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Agradeço. Senhor Presidente, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Nesta minha primeira intervenção, cumprimento todos de uma forma muito especial. Com a apresentação do Plano Nacional de Reformas, o Governo coloca uma assinalável ênfase na questão quanto a nós urgente da sustentabilidade da segurança social, realçando a sua importância no combate à pobreza, às desigualdades sociais e à exclusão social, que nos últimos anos foram fortemente agravadas em consequência das políticas de austeridade do anterior Governo do PSD. Já muito se falou das consequências que poderão resultar dessas medidas de austeridade, pelo que devemos concentrar as nossas energias em diminuir o seu impacto e promover mais coesão social com mais sustentabilidade. Posto isto, é importante dar um novo rosto à segurança social pública em Portugal, refundando a confiança dos portugueses naquela que foi uma das mais importantes conquistas da cidadania do pós-25 de Abril e que tem pautado a construção da sociedade democrática nos últimos 40 anos em Portugal e que esteve à beira do colapso há bem poucos anos. Consciente que o perigo ainda não passou, pois ainda não retomámos os níveis de crescimento desejáveis, estamos, contudo, num claro caminho de recuperação da confiança em matéria de segurança social. E essa confiança só se recupera se não existirem beneficiários de primeira e beneficiários de segunda. Só se recupera se os mais velhos puderem ter a garantia da sua pensão de reforma de forma estável, sem sobressaltos ou cortes. Só se recupera se existir uma solidariedade geracional, mas também social, ou seja, se os mais carenciados puderem ser assistidos e protegidos, quer em termos de prestações não contributivas, quer em termos de acesso a serviços de ação social. Confiança é, portanto, a palavra-chave para a sustentabilidade da segurança social, mas também a transparência e a qualidade. Estes não são conceitos abstratos, tal como a confiança também não é. São conceitos que se medem, avaliam e monitorizam. E assim os portugueses sentem que não serão traídos nas suas expectativas em matéria de segurança social. Estas questões levam-nos necessariamente às formas de garantir a sustentabilidade da segurança social e tal exige que esta questão seja considerada de forma integrada e não segmentada. Ou seja, As medidas de promoção da sustentabilidade da Segurança Social não deverão incidir apenas sobre uma abordagem financeira que enviesa o combate às desigualdades sociais. Devem essas medidas incidir também sobre a promoção do crescimento económico e não apenas em medidas de estabilização financeira, ou seja, de austeridade, tal como assistimos nos últimos 4 anos. O crescimento económico promove o crescimento do emprego, garante o pagamento de contribuições e permite redistribuir mais equitativamente a riqueza. O crescimento económico combate o crescimento do desemprego, diminuindo assim o seu impacto em matéria de prestações sociais não contributivas, diminuindo a despesa da Segurança Social em prestações como, por exemplo, o subsídio de desemprego. Este é, portanto, um ciclo que parece difícil de iniciar, mas que está a acontecer e que permitirá, finalmente, estabilizar a vida dos portugueses, gerando a tal confiança de que falava há pouco. E permitirá restabelecer ou dar início a novos ciclos tão importantes como o crescimento económico e para ele também contribui. Refiro-me, por exemplo, ao crescimento da natalidade e à fixação de pessoas em território nacional, contribuindo cá e não noutro país. Este ciclo foi agravado por medidas de austeridade e de empobrecimento das famílias, vincando a tendência ocidental de redução da natalidade, de que Portugal não tem conseguido escapar. Mas refiro-me ainda a outro ciclo que foi abruptamente interrompido pelo anterior governo e que tem um enorme impacto na vida de milhares de portugueses e, consequentemente, na vida das suas famílias e no funcionamento da sociedade enquanto um todo. O ciclo das qualificações, em particular da qualificação de adultos, é sabido que a estrutura da nossa estrutura demográfica nos oferece uma população ativa, pouco jovem, muito marcada pelas baixas qualificações. Mesmo com todos os progressos alcançados em matéria de ensino superior, como todos sabemos, o facto é que, para além de termos tido nos últimos anos uma grande imigração de jovens muito qualificados, continuamos a ter uma população com poucas qualificações. O governo anterior entendeu suspender o programa denominado Novas Oportunidades, através do seu programa ideológico disfarçado de Troika, e com esse golpe aniquilou as expectativas de milhares de portugueses que viam no sistema de certificação, reconhecimento das competências, o passaporte para um emprego melhor ou para uma oportunidade de emprego, acentuando a opção pelas baixas qualificações e, consequentemente, baixos salários. Esta é certamente uma das marcas ideológicas que mais marcaram o anterior governo, num autêntico cortar de pernas a quem via naquele programa um caminho para melhorar a sua empregabilidade ou a sua situação profissional. E com isto enviou milhares para a imigração ou para a precariedade. E teve, como todos sabemos, grandes impactos na segurança social e no aumento de pagamentos de prestações sociais. Posto isto, Sr. Ministro, é, pois, urgente retomar a questão da qualificação como um dos pilares do crescimento económico e, consequentemente, da sustentabilidade da segurança social. Inscrevendo esta preocupação não apenas no âmbito da educação e formação de adultos, mas também no âmbito da competitividade das empresas e da produção de riqueza. Neste quadro, importa, pois, conhecer o ponto de situação do novo programa de qualificação de adultos, nomeadamente qual o seu grau de execução, quantos beneficiários se prevê alcançar num primeiro ciclo de execução, quais as preocupações do Governo neste âmbito e qual o balanço que o Sr. Ministro faz por via do anterior Governo ter acabado de uma forma brusca com o anterior programa que estava em curso das novas oportunidades do Governo do Partido Socialista.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Diana Ferreira do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, troco outra vez os nomes às senhoras. Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Colocar mais algumas questões, mais ou menos específicas, sobre alguns setores que são importantes também para avaliar de uma forma mais geral a questão do trabalho em Portugal. E começava com, dando o exemplo da questão dos estivadores, que, não sendo algo da competência exclusiva desta Comissão, é de facto um tema que nos permite abordar várias temáticas, não só pela importância do setor para o país e para a nossa economia, mas também porque é um bom exemplo de como se consegue atirar todo um setor para a precariedade, baixando salários, retirando direitos apenas com o regime especial, neste caso o regime especial do trabalho portuário, que inclusive permite que estes trabalhadores tenham condições de trabalho que fogem à própria lei, ao próprio Código do Trabalho.
E este tipo de estratégias utilizadas para baixar custos de trabalho para as empresas, que inclusive acabam a longo prazo por prejudicar as próprias empresas, não são exclusivas do setor portuário. E, na realidade, a opção por empresas de trabalho temporário outsourcing, criação de regimes especiais que fogem ao Código de Trabalho, privatização ou concessão de serviços ou setores inteiros, a questão da caducidade das contratações coletivas de trabalho, enfim, tantas outras que levam, de facto, e gradualmente, à destruição de direitos, à baixa de salário, à precarização de setores inteiros na economia, é preocupante e deve ser avaliada também por esta Comissão e pelo Ministério. E quando tudo isto acontece, não são só os trabalhadores de cada setor que ficam afetados, mas está a criar-se uma multidão de precários em todos os sentidos que prejudicam também a própria economia do país e o modelo social que queremos para o mesmo. E, por exemplo, ontem, em audição na Comissão de Assuntos Europeus, à senhora eurodeputada Maria João Rodrigues, isso mesmo foi indicado também na avaliação que se fez e no relatório sobre o orçamento europeus, que de facto uma economia não pode sobreviver ou querer crescer com base no muito baixo salário como se tem feito em Portugal, e essa tendência tem de facto que ser alterada. E é finalmente compreendido que a estratégia de compressão de direitos e salários falhou para a grande parte das economias e em particular para a economia portuguesa, e claramente destrói mais do que constrói o que quer que seja. E pegando no exemplo inicial, que nos deve merecer a maior atenção, nomeadamente na questão do regime especial do trabalho portuário, e pedindo também aqui alguns comentários e algumas respostas mais geral sobre as problemáticas enumeradas, isso de facto vai começar a ser dada a prioridade a quem trabalha, em vez de fomentar a precariedade através de vários incentivos que existem legais às empresas, que mais não fazem do que aumentar os seus lucros. Por exemplo, também no setor automóvel, e falando mais especificamente no distrito de Lisboa, temos neste momento várias unidades fabris que tiveram inclusivamente fortes investimentos no início deste ano, em janeiro de 2016, com mão de obra muito especializada, cuja produção é maioritariamente para exportação, e que sem aviso descobrem que ou que a fábrica vai deslocalizar-se para outro local, o caso do despedimento da Renault em Fetais, ou que após estar a ser gerida por um fundo financeiro, esta vai abrir insolvência e os trabalhadores serão todos despedidos, como é o caso da ex-Impormol. E, portanto, temos neste setor também algumas preocupações sobre estes vários despedimentos, estas várias técnicas que vão existindo para reduzir postos de trabalho e reduzir direitos. Outro setor também, apenas para dar mais um exemplo, o setor aeroportuário, também os estivadores que já falei inicialmente, em que se tem verificado nos últimos anos a substituição, como já foi referido, de trabalhadores precários, de trabalhadores efetivos por trabalhadores precários, seja por causa da caducidade das contratações coletivas, seja por causa de regimes especiais de trabalho. E, portanto, pensamos que merece alguma reflexão mais profunda também nesta Comissão e por parte do Ministério estas questões que abrangem o país como um todo e o modelo social e de trabalho que queremos para o nosso país. Em segundo lugar, a questão das, que já foi aqui falada, das políticas ativas de emprego, independentemente de concordarmos ou não com elas e com a forma como elas funcionam ou com os seus objetivos, e de poder existir, e achamos que devemos existir, um debate mais aprofundado sobre o seu significado, há algo que tem que ser esclarecido, que tem que ver com a lógica ou a não inversão da lógica em que estavam a ser implementadas anteriormente até agora, ou seja, se haverá uma alteração da lógica de dar benefícios às empresas enquanto estas aumentam a precariedade para uma lógica que permita que estas medidas deixem de significar apenas borlas e benefícios para as empresas e a precarização ao longo de vários anos dos trabalhadores, nomeadamente a questão dos estágios, que é o mais gritante. E, portanto, esta questão é importante porque este tipo de medidas influenciam fortemente a vida de quem procura o primeiro emprego ou o primeiro estágio, por exemplo, e temos aqui situações de dupla penalização. Se por um lado são criadas expectativas válidas nestas pessoas que estão à procura do primeiro emprego ou do primeiro estágio, regra geral são pessoas mais jovens, acabadas de sair das suas licenciaturas, dos seus mestrados, etc. Essas expectativas saem goradas, seja por atrasos administrativos que têm existido, seja porque, quando conseguem chegar a estes estágios, estes se eternizam em vez de se criarem efetivamente
trabalhos, postos de trabalho efetivos e que as pessoas possam chegar à sua legítima percurso profissional, não é? Que será aquilo que todas as pessoas pretendem assim que entram no mercado de trabalho. E, portanto, são estas duas questões que, apesar de serem de um caráter mais geral, acabam por ser importantes para uma reflexão mais profunda de qual é que é o modelo que queremos daqui para a frente e que medidas mais específicas, até sobre alguns setores que foram aqui falados, poderão ou deverão ser tomados por parte do Ministério. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos que já foi prestando, mas eu não posso deixar de lhe voltar a fazer aqui uma questão que já coloquei e que gostaria que o Sr. Ministro pudesse responder e que tem a ver com a questão da medida da redução da TSU, porque, de facto, hoje é público e notório as diferenças de interpretação que existe entre o Governo e alguns parceiros sociais, e o Sr. Ministro ainda não disse aqui o que é que fez, se já resolveu o problema, se como é que vai resolver o problema, ou se do seu ponto de vista não há sequer problema. E, portanto, o Sr. Ministro não me levará a mal, mas eu, pela terceira vez, pedia-lhe encarecidamente que pudesse responder a esta questão da TSU, porque aquilo que nós colocámos aqui na audição de abril, pelos vistos, confirma-se, ou seja, há centros distritais da Segurança Social que não estão a dar o desconto de 0,75 pontos percentuais na TSU às empresas que, pagando salário mínimo nacional, também pagam suplementos, diferentes suplementos remuneratórios. E, portanto, eu gostava de saber, Sr. Ministro, se esse problema existe do seu ponto de vista, se existe, se está resolvido ou como é que vai resolver. A segunda nota, Sr. Ministro, tem a ver com a questão dos dados do emprego e para lhe dizer que, de facto, eu não disse que o Sr. Ministro tinha apresentado apenas parcialmente aqui dados no PowerPoint que nos apresentou. O Sr. Ministro apresentou, de facto, os dados e até apresentou esses dados do ponto de vista geral. O que eu disse é uma coisa diferente, Sr. Ministro. O que eu disse é que quando olhamos em malha fina para a análise destes dados, aquilo que reparamos e que constatamos é que na parte que diz respeito aos jovens dos 25, jovens das pessoas dos 25 aos 35 anos, há uma redução de 2,4%, ou seja, há menos 26 mil jovens, ou menos 26 mil pessoas neste segmento. E aquilo que eu pergunto, sabendo que o Sr. Ministro não tem soluções mágicas, como aqui disse a outros senhores deputados, é o que é que aconteceu a estas pessoas, porque no tempo anterior eu ouvi durante muito tempo, sempre que acontecia esta dinâmica e estes fluxos, como o Sr. Ministro aqui referiu, dizer que isso era responsabilidade da imigração e das políticas do Governo. Eu gostava de saber, agora, verificando-se exatamente a mesma tendência, a responsabilidade é do quê? O Sr. Ministro diz que são fluxos normais, pois se olharmos para todos, olhando para as estatísticas do INE, e se olharmos para todos os segmentos, o Sr. Ministro, com exceção do escalão dos 45 aos 64 anos, escalão de facto muito importante, onde há um problema seríssimo ao nível do desemprego de longa duração, e portanto se há um crescimento, isso é um dado positivo, e portanto não posso deixar de o dizer, mas a verdade é que quando olhamos para todos os outros segmentos, há uma diminuição, e há uma diminuição assinalada que só no caso das pessoas com mais de 65 anos é que tem o efeito que o Sr. Ministro disse, que é a questão dos reformados, onde há de facto uma diminuição de 7%. Mas em todos os outros segmentos há uma diminuição, de acordo com, no âmbito dos dados de população ativa do INE, dados do primeiro trimestre de 2016. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, objetivamente, neste segmento dos 25 aos 35 anos, o que é que aconteceu a estas pessoas, se emigraram, se fugiram da política do governo, se foram parar, mudaram de segmento, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que, do seu ponto de vista, aconteceu? Ó Sr. Ministro, queria... terminar apenas com uma matéria, até porque ouvimos agora uma intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que veio com 15 dias de atraso, porque tivemos aqui no Parlamento um debate no plenário sobre a sustentabilidade da Segurança Social. E eu, depois deste debate, ouvi diversas declarações do Sr. Ministro, aliás, salvo erro, anteontem, o Sr. Ministro fez um conjunto de declarações, não sei se o Sr. Deputado Tiago Ribeiro ouviu ou não, que não falou nelas, mas que eu acho que são particularmente relevantes, Sr. Ministro, e gostava de as puxar para este debate, e já agora gostava que aqui, na Casa da Democracia, pudesse também dizer mais qualquer coisa, para além daquilo que disse publicamente aos jornalistas e nos fóruns onde fez, salvo erro, até a apresentação do plano de combate à fraude. E por isso, o Sr. Ministro veio dizer, a propósito da questão do financiamento e da sustentabilidade da Segurança Social, e cito, anteontem, portanto, dia 17 de maio, é possível discutir um alargamento, não no sentido do aumento da carga fiscal, mas no sentido do financiamento ser menos concentrado apenas no fator trabalho. Vejo como positivas, por exemplo, portanto, o Sr. Ministro dá exemplos, a existência de outras fontes contributivas, impostos sobre os lucros, portanto, IRC, a contribuírem para o financiamento da Segurança Social, não como um acréscimo, mas como uma substituição potencial da taxa contributiva. Mas diz mais, o Sr. Ministro, diz também que quer lançar uma discussão organizada na concertação social. Ó, Sr. Ministro, eu gostava que nos pudesse dizer mais alguma coisa sobre isto, porque nós temos andado a procurar fomentar o debate sobre a questão da sustentabilidade, da segurança social, do financiamento. Sempre dissemos que esta é uma matéria que merece um consenso alargado, de debate, quer com os partidos na Assembleia da República, que é uma questão de regime, provavelmente a reforma mais importante de todas as reformas, apesar de não constar do Plano Nacional de Reformas. E, portanto, em vez de estarmos com uma espécie quase de balão de ensaio, a largar algumas ideias avulsas sobre o tema, ó Sr. Ministro, tem aqui a oportunidade também para nos dizer algo mais de consistente sobre o pensamento que tem sobre esta tão importante matéria, e era isso que eu lhe queria pedir, porque julgo que este é o local apropriado para isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por dizer, recuperando aqui um assunto que foi já também trazido pelo PCP sobre a questão dos próprios estágios, gostaria de começar por dizer que há de facto carreiras que têm o estágio como um primeiro patamar da sua carreira. Mas, de facto, o que nós temos verificado é que os estágios são usados, sim, para responder às necessidades permanentes de emprego, de empresas e de serviços, o que para nós é naturalmente inaceitável, e não para permitir o acesso a uma carreira. E esta é naturalmente uma realidade que nós devemos ter em conta e que importa ser combatida no âmbito dos estágios, no âmbito também, e registamos o que disse o Sr. Ministro da Formação Profissional, mas é naturalmente uma realidade que foi profundamente agravada nos últimos 4 anos e que importa inverter o seu caminho, não devendo nem os estágios serem utilizados para responder àquelas que são as necessidades permanentes das instituições, das empresas e dos serviços, porque às necessidades permanentes das instituições, das empresas e dos serviços deve sim corresponder um vínculo efetivo e não qualquer outro tipo de relação laboral. Ainda a propósito da contratação coletiva, nós gostaríamos também de dizer, como é também do conhecimento público, que o PCP entregou uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, de defesa da contratação coletiva e de reposição do princípio do tratamento mais favorável aos trabalhadores. Cá estaremos naturalmente para esse debate, não sendo naturalmente também ingênuos ao ponto de pensar que patrões e trabalhadores vão ter a mesma visão sobre esta matéria, até porque os seus interesses são profundamente antagónicos, mas da parte do PCP cá estaremos naturalmente para fazer essa discussão. Eu gostaria ainda de levantar aqui algumas questões ou algumas observações sobre dois ou três assuntos que continuam para nós a merecer uma grande atenção e uma grande preocupação. O primeiro prende-se com as longas carreiras contributivas. Apresentamos já também uma iniciativa legislativa sobre esta matéria. São muitos os exemplos que nós temos no nosso país de longas carreiras contributivas, de muitos trabalhadores que começaram a sua vida laboral com 14, 15, 16 anos, muitos mais cedo, até numa realidade que é particularmente vivida por trabalhadores de setores especialmente desgastantes. E, naturalmente, quem, por exemplo, com 40 anos de descontos, esta é a, foi a proposta apresentada pelo PCP, que decida reformar-se antes dos 65 anos de idade, sofre uma grande penalização no valor das suas pensões. Nós registamos já antes, naturalmente, a posição do Governo e do Sr. Ministro sobre a necessidade de valorizar as longas carreiras contributivas e gostaríamos, naturalmente, de saber quais são as medidas que o Governo está disponível para tomar de forma a valorizar as longas carreiras contributivas e de valorizar uma vida inteira de contribuições à Segurança Social que estes trabalhadores deram e que é mais do que justo que seja valorizado, respeitado e dignificado. Não podemos também deixar de falar aqui das pensões. Nós agradecemos desde já também a documentação que nos foi entregue e que o Sr. Ministro nos disponibilizou. Registamos como positivo no que se refere à execução orçamental o aumento do complemento solidário para idosos, mas também temos aqui que manifestar aquela que é uma preocupação que já manifestamos anteriormente e que mantemos. Dois terços das pensões em Portugal estão abaixo do salário mínimo nacional. Há situações absolutamente dramáticas de idosos que muitas vezes se veem confrontados entre ter que escolher entre a alimentação, entre a medicação, entre pagar as contas e muitas vezes nas próprias farmácias são até testemunhos que nos chegam de quem tem que escolher os medicamentos que vai comprar daquela vez porque de facto o dinheiro não estica e as pensões são insuficientes. Naturalmente que registamos como positivo, como já o fizemos no passado, o descongelamento, mas entendemos que é preciso começar a trabalhar desde já com o objetivo do aumento real das pensões, também aqui elevando as condições de vida dos idosos e dos pensionistas. Queria também colocar aqui uma preocupação no que se refere aos desempregados de longa duração. É também uma matéria que nós já abordamos, mas que não podemos deixar de colocar novamente. Nomeadamente naquela franja em que, faço a expressão, são trabalhadores desempregados muito novos para se reformar e são considerados muito velhos para trabalhar. Nós, em sede de Orçamento de Estado, o PCP apresentou uma medida que foi aprovada, uma medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração, mas entendemos também que pela gravidade da situação esta é uma matéria que importa acompanhar, que importa continuar a intervir, porque são realidades muitas vezes dramáticas destes trabalhadores desempregados que de facto não se podem reformar e que são demasiado novos ou são considerados demasiado novos para o mercado de trabalho. Por fim, gostaria também de registar aquelas que foram as observações do Sr. Ministro no combate à fraude e à evasão contributiva da Segurança Social, que nós consideramos também um instrumento fundamental para aumentar as receitas da Segurança Social, devendo naturalmente ser aliada àquela que deve ser a valorização do trabalho, a valorização dos salários, que também eleva as condições de vida dos trabalhadores, mas que também por aí permite arrecadar mais receitas para a Segurança Social, porque o combate que nós também assumimos, o combate à precariedade e o combate aos baixos salários é também uma forma de garantir mais contribuições à Segurança Social, porque esta continuidade da precariedade, dos baixos salários, da instabilidade laboral, das intermitências que existem neste momento do emprego, de quem trabalha meia dúzia de meses para ficar mais meia dúzia sem trabalhar, para depois trabalhar mais dois ou três meses e ficar um ano sem trabalhar, isto tem naturalmente consequências naquelas que são as contribuições à Segurança Social e por isso este combate à precariedade, o combate aos baixos salários, a valorização dos salários, do trabalho e dos trabalhadores é também para nós um instrumento fundamental para garantir mais receitas à Segurança Social, naturalmente aliada àquele que é o combate à fraude e à evasão contributiva. Muito obrigada.
Senhora Deputada, para encerrarmos esta segunda ronda, tem a palavra ao Senhor Ministro para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhores Deputados. Eu, com a autorização do Senhor Presidente, depois pedirei para passar a palavra aos Senhores Secretários de Estado para responder algumas questões. Gostaria apenas de daqui deixar uma simples nota ou duas notas que se prendem com algumas intervenções que foram feitas neste debate. Hoje estamos a 18 de maio e o Governo trouxe a esta audição a informação orçamental da Segurança Social, que é um aspecto estrutural da nossa missão, referente a abril deste ano. Não me recordo, e já tenho muitos anos desta Comissão, em diferentes situações, não me recordo alguma vez isso ter acontecido. não estou à espera que me agradeçam por isso. Estou a fazer apenas a minha função. Ainda que ela seja extraordinariamente inovadora. Porque o que se passava não há muito tempo é que nem sequer ela era publicada 2 ou 3 meses depois de ser conhecida. Mas enfim, não espero nenhum reconhecimento. Mas esperaria pelo menos que dessa apresentação não se fizessem leituras que eu no mínimo posso chamar de trapalhonas. É a expressão que posso usar. Que é começar a dizer aqui sobe, ali desce e ali sobe, e não ser capaz de tirar nenhuma consideração e dizer que então há aqui um problema na Segurança Social. Não, senhoras e senhores deputados. O orçamento, como está a ser cumprido, tem um saldo, mantém um saldo acima daquilo que estava orçamentado. Portanto, por este orçamento não se agravará nem um cêntimo a situação de dificuldade da Segurança Social. Ao menos que tenhamos a capacidade de reconhecer isso. Depois, fico surpreendido com a surpresa por algumas afirmações que tenho feito relativamente à sustentabilidade. Sempre as fiz, elas estão no programa de governo, tudo o que eu disse está no programa de governo e há o compromisso do governo de levar à concertação social e depois, naturalmente, à Assembleia da República, o debate acerca da diversificação das fontes de financiamento. Consideramos que a nossa principal objetivo e a nossa principal missão neste momento é estabilizar uma segurança social que foi profundamente instabilizada nos últimos 4 anos. Ao nível das prestações, ao nível do funcionamento, ao nível da desorganização interna e a muitos outros que agora não quero usar tempo a identificar. Consideramos que essa é uma missão fundamental. Mas obviamente que nunca perderemos de vista as dimensões estratégicas de melhoria da segurança social e da sua capacidade de sustentação e de sustentabilidade. Mas que esse debate se faça de forma rigorosa. Desde já dizendo que do lado do governo há toda a disponibilidade para debater, mas não há disponibilidade para nenhum compromisso que signifique uma descapitalização da segurança social pública ou uma individualização da proteção social. Esses 2 passos não daremos hoje nem nunca. Depois disso, todos os debates estaremos disponíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente, se me autoriza.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social. Se calhar não está muito.
Problema técnico. Obrigada.
Não, isto há um desconto também, não?
Tem um pequeno problema técnico. Muito obrigada. Senhores deputados, Senhor Presidente, senhores deputados, eu começo por responder à Senhora Deputada Rita Rato relativamente à questão dos trabalhadores independentes e da base de cálculo. O Governo reconheceu, e isso estava já no programa eleitoral, está no programa de Governo, que há uma questão relacionada com os trabalhadores independentes e com aquela que é a regra de enquadramento para determinação das suas contribuições, das contribuições que devem pagar. De facto, o que está implementado, e é uma regra que já tem muitos anos, conduz a que em determinados momentos do ano o trabalhador independente está a pagar a contribuição, tendo ainda por referência um volume de negócios que corresponde depois àquela que é a remuneração considerada para o enquadramento, um volume de negócios de uma faturação que tem quase 2 anos. E, de facto, esta é uma questão que é premente. Nós temos no Orçamento de Estado esse compromisso para o fazermos e para o legislarmos ainda este ano e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Isso implica naturalmente que haja uma alteração muito substancial naquelas que são as regras aplicadas neste momento e que têm um impacto muito significativo também naquele que é o desenvolvimento das condições, desenvolvimento aplicacional, nomeadamente das condições para que possa ser feito. Mas claramente o objetivo é esse. É que os trabalhadores independentes possam ter uma contribuição apurada o mais próximo possível daquilo que seja também execuível implementar e sem também corrermos aqui muitos riscos de poder haver uma variação naquela que é a contribuição que o trabalhador independente tem que pagar, muito significativa durante o mesmo ano. E, portanto, há aqui também alguma prudência e depois como é que isso reflete na sua carreira contributiva. Portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser estudadas e analisadas e que depois o faremos também e é uma questão que terá que ter debate público. No que se refere à senhora deputada Susana Lamas, há aqui algumas questões que eu vou abordar, o senhor ministro já respondeu a uma parte. Há de facto só uma questão e eu reparei que falou no plano de combate à fraude e evasão contributiva e prestacional na segurança social como tendo sido sempre uma grande preocupação do PSD. O último plano de combate à fraude que nós tivemos na Segurança Social foi de 2010. Desde aí não tivemos mais nenhum plano de combate à fraude, nem conhecemos mais nenhumas medidas com uma grande preocupação de combate à fraude. Sim, não houve nenhum plano de combate à fraude anunciado, identificado. Várias vezes eu ouvi ter havido questões relativamente a isso e não conhecemos. Portanto, admitimos que tenha sido uma preocupação do anterior governo. Ela não se refletiu em nada concreto, ou pelo menos em nada visível, ou em nada conjugado em termos de medidas que devem ser adotadas nessa perspectiva. Relativamente ao pagamento das dívidas em 150 prestações para alguns contribuintes que têm dívida neste momento e que só o podem fazer com 60 prestações, nós estamos a estudar, estamos a avaliar e é uma alteração legislativa que ocorrerá em breve, depois naturalmente dentro dos tempos necessários para o processo legislativo que está sempre em causa ou quando estão em causa decretos-lei. No que se refere aos acordos de cooperação, os acordos de cooperação com as instituições do terceiro setor são muito importantes e o governo do Partido Socialista sempre considerou a cooperação com o terceiro setor e aliás é histórico se recuarmos a 1996, o primeiro pacto de cooperação foi assinado quando estava um governo do Partido Socialista em funções. Este ano, o reforço nos acordos de cooperação em termos de dotação orçamental é de 5,5%. O ano passado foi 2%, no ano anterior foi 4%, no ano imediatamente anterior foi 1%. Portanto, eu penso que não haverá aqui qualquer contestação sobre aquela que é a importância e a relevância que este governo atribui à celebração de acordos de cooperação e àquele que é o papel fundamental que estas instituições têm e que têm uma história muito grande no desenvolvimento de respostas sociais. A senhora deputada Rubina, que colocou a questão, nós já respondemos, nós temos a resposta por escrito, eu confirmei agora com o gabinete e ela está mesmo, sim, eu pensei que tivesse chegado, mas está no circuito. Mas, de qualquer forma, é importante também que a tenha colocado. O que está orçamentado no Orçamento da Segurança Social relativamente à execução do Fundo Social Europeu para 2016 na região autónoma dos Açores e da Madeira e que de facto resulta que na região autónoma da Madeira esteja orçamentado 33 milhões e nos Açores 97, resulta única e exclusivamente de uma situação que é a seguinte. O anterior governo terá decidido afetar Fundo Social Europeu à região autónoma da Madeira para todo o quadro Fundo Social Europeu, 129 milhões de euros. E à região autónoma dos Açores, 314 milhões de euros. Portanto, naturalmente que a execução no ano 2016 reflete aquela que é a dotação de todo o quadro. E, portanto, esta é uma previsão que é o próprio gestor do programa que transmite à Segurança Social e a Segurança Social orçamenta em função daquela que é a previsão de execução tendo em conta a dotação de todo o quadro Fundo Social Europeu para ambas as regiões. Mas na resposta que está feita tem bastante detalhe e, portanto, depois poderá confirmar todos estes números e com um detalhe bastante maior. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila colocou a questão da aplicação da redução da taxa social única em 0,75%, na última audição, depois não tive a oportunidade de lhe responder pelo tempo que já tinha decorrido, e na última audição também me recordo que me disse que às vezes não percebia o que eu dizia. O problema com certeza será meu, mas eu vou tentar desta vez esta questão fique efetivamente resolvida e esclarecida. No acordo que foi celebrado por este Governo com os parceiros sociais e no que se refere a esta medida, consta do acordo a manutenção da medida anterior. Há uma diferença que corresponde no seguinte: enquanto beneficiariam na anterior medida todos os trabalhadores com uma referência que era o salário mínimo na altura, que seria depois objeto de aumento, portanto, estamos a falar dos 485 €, no acordo deste ano, tudo se manteve, com uma exceção, que é, seriam abrangidas aqueles trabalhadores que, não tendo só o salário mínimo dos 505 €, teriam também o intervalo até aos 530 €. Tendo sido uma medida exatamente à anterior e os serviços se aplicaram exatamente como anteriormente, eu pensei que o Sr. Deputado tivesse ido questionar os seus colegas que estavam no Governo anterior como é que a aplicaram, porque nós aplicámos exatamente da mesma forma. Não, a questão é que nós aplicámos exatamente da mesma forma. Eu não me recordo se na altura colocou essa questão também em alguma audição ao então Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. Contudo, esta questão, a resposta a esta questão é, de facto, muito simples. Nós aplicámos os mesmos critérios, nós aplicámos aos trabalhadores que têm a remuneração base como salário mínimo nacional, e esta é uma medida que, na sua concepção, também tem uma outra questão subjacente, que é... deveríamos aplicar uma redução da taxa social única a trabalhadores cujas entidades patronais, para além do salário mínimo, lhes pagam permanentemente outras naturezas de remuneração, muitas das quais duplicam aquilo que é o seu salário no final do mês? A questão também se colocará muito a este nível. Só uma precisão, não existem centros distritais que dão e outros que não dão, porque a aplicação é única, é a nível nacional, portanto não haverá distinção num caso e noutro, até porque não poderia haver. Nós estamos a falar de uma medida que, pela sua dimensão, nunca poderia ser tratada e decidida de forma manual, caso a caso. Portanto, há... como eu penso que terá visto no decreto-lei, quer no anterior, quer neste, há uma identificação oficiosa de quem são os trabalhadores que podem, cujas entidades empregadoras podem beneficiar desta redução. Essa identificação oficiosa é feita através dos sistemas de informação com um conjunto de critérios que, volto a repetir, foram replicados de um ano para o outro. No que se refere à senhora deputada Diana Ferreira, eu gostaria de referir aqui algumas questões. As longas carreiras contributivas são de facto uma questão que nós teremos em conta e teremos que ter em conta na revisão do regime das reformas antecipadas. O que consideramos é que esta questão... é importante que não seja vista de forma parcelar, ou seja, que não seja encontrada uma solução. Poderia não ser uma boa decisão fazermos uma alteração cirúrgica neste momento no regime que está em vigor. Fomos confrontados com um regime que penalizava brutalmente quem requeresse a pensão entre os 55 e os 59 anos. precisamente porque anteriormente foram feitas alterações cirúrgicas, umas diretamente no regime da reforma antecipada, outras não, mas que tiveram um impacto direto e, portanto, conduziram àquela à situação que nos apercebemos e que considerámos que era essencial rever todo o regime e, no âmbito de toda essa revisão, para não corrermos o risco disso poder acontecer, então considerarmos e valorizarmos as longas carreiras contributivas. A questão do salário, das pensões e do complemento solidário para idosos e do facto de verificarmos que 2/3 das pensões ainda estão abaixo do salário mínimo, é a questão do complemento solidário para idosos e voltamos à questão da pensão mínima. Os pensionistas que recebem a pensão mínima, uns de facto serão, com certeza, só terão aquele rendimento ou terão muito poucos outros rendimentos, mas não é linear e não podemos de todo concluir que um pensionista de uma pensão mínima ou de uma pensão abaixo do salário mínimo é um pensionista que é pobre ou que não tem outros rendimentos. E, portanto, essa generalização não é correta e o complemento solidário para idosos ainda não está com a execução que previmos no próprio orçamento e que esperamos em orçamentos seguintes seja efetivamente a grande medida de combate à pobreza dos pensionistas idosos, mas porque esta também é uma prestação com um grande non-take-up, em que é difícil trazer à prestação quem verdadeiramente precisa dela. É também um esforço que os serviços começam a fazer e que teremos que fazer todos em conjunto, porque um idoso que já requereu o complemento solidário para idosos e que foi indeferido porque na altura não teria direito, ou um idoso que já foi beneficiário e entretanto a prestação suspendeu ou cessou porque deixou de ter direito, neste momento pode novamente ter. E, portanto, se não requerer, não saberá. E eu acredito que existam muitas situações de idosos que não voltam a requerer a prestação ou que continuem a desconhecer a prestação ou que poderiam beneficiar dela. E, portanto, aqui é a verdadeira medida de combate à pobreza nos idosos. Por último, a medida para os desempregados de longa duração que foi introduzida e que já está em vigor. Gostaria de fazer um breve ponto de situação, sem prejuízo depois de termos informação mais detalhada. Durante o mês de abril, que foi quando entrou em vigor o Orçamento de Estado, portanto esta medida é 30 de março, portanto o mês de abril, foram notificados os beneficiários de subsídio social de desemprego que tinham deixado de receber a prestação em março e em abril do ano passado. Portanto, concentramos no único mês a notificação de 2 meses, precisamente porque em março não estava em vigor a medida, e neste momento, até à data, a indicação que tenho é que já entraram 564 requerimentos para esta medida. O mecanismo e o procedimento que está implementado é que mensalmente serão notificados entre o dia 20 e o dia 30, mas entre o dia 20 e 24 de cada mês, os beneficiários de social desemprego que no ano imediatamente anterior, naquele mês, deixaram de receber a prestação. E, portanto, vamos manter esta rotina de notificação para que também o ofício chegue o mais perto da data que eles têm para poder requerer, para ser mais eficaz, mas alertando e avisando todos os que são passíveis de poder beneficiar, se bem que depois as condições serão verificadas e, portanto, poderá haver deferimentos ou indeferimentos, mas também iremos trazendo o ponto de situação desta medida. Muito obrigada.
Portanto, passava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, tentarei cobrir muito brevemente várias das questões que foram aqui colocadas, em particular nesta segunda ronda de perguntas, embora alguns dos temas estejam naturalmente sobrepostos com questões que haviam já sido abordados na primeira ronda de intervenções. começar pelas questões do mercado de trabalho, que foram aqui abundantemente levantadas e discutidas no que toca à evolução dos principais indicadores e, portanto, à avaliação que fazemos sobre a evolução do mercado de trabalho. E queria reforçar as palavras do Sr. Ministro quando afirmou que, no fundo, os dados que temos diante de nós, aquilo que demonstram, fundamentalmente, é aquilo que o Governo tem vindo a afirmar. Isto é, que o mercado de trabalho tem problemas complexos, alguns deles de natureza mais estrutural, outros de natureza mais pontual, mas acima de tudo que a situação do mercado de emprego não está resolvida como não seria expectável que estivesse. Nós nunca alinhámos num discurso tremendista e não será agora que vamos começar a fazê-lo e, portanto, não podemos rever-nos nunca num discurso de quem há poucos meses dizia que está tudo bem e agora, a partir de uma certa altura, mudou o governo, passou a estar tudo mal. Não é essa a visão que nós temos. Sempre dissemos que o mercado de trabalho tinha problemas, relevantes por resolver e, portanto, esses problemas mantêm-se em larga medida e é nesse sentido que estamos a acompanhar e a procurar criar condições para que possam ser resolvidos. E é nesse sentido que nós encontramos, de facto, um conjunto de, quer de sinais contraditórios em termos de evolução dos indicadores, quer também um conjunto de questões que são, de facto, delicadas e que foram aqui referidas. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila colocou muito bem a questão do segmento dos desempregados entre os 25 e os 34 anos. É uma questão relevante. Recordo que provavelmente é uma questão que tem, uma faixa etária em que as questões de prolongamento da precariedade se tornam particularmente relevantes, porque é uma fase da vida em que as pessoas têm que tomar decisões sobre a sua vida e, portanto, é uma faixa de trabalhadores em que essas questões se colocam de maneira muito, muito particular. Eu não vou dizer que se deve ao fator A ou ao fator B ou para onde é que foram estas pessoas, creio que é difícil e creio que teremos naturalmente que estudar, mas é um segmento do mercado de trabalho particularmente difícil e que temos que acompanhar com todo o cuidado. Também a questão levantada naturalmente pela senhora deputada Diana Ferreira, do desemprego de longa duração. A senhora secretária de Estado falou já também sobre a medida que foi aplicada extraordinariamente precisamente para lidar com esse problema. Os desempregados de longa duração e os jovens, aliás, também, como sabem, fazem parte do compromisso do Governo em matéria de reorientação de políticas ativas de emprego, haver atenção particular a esses segmentos. Quando nós olhamos para os indicadores do mercado de emprego, aquilo que verificamos, de facto, é que quando analisamos quer em termos de evolução em cadeia e homólogo, há sinais de tipo diferente. Há sinais de tipo diferente também no que toca aos dados trimestrais do INE de evolução do desemprego, mas quando olhamos, por exemplo, para os desempregados de longa duração e para os jovens, temos sinais um pouco diferentes. E uma questão que foi aqui também referida pela deputada Isabel Pires, mas creio que também por outros deputados, a questão dos despedimentos coletivos, é uma questão que temos vindo a acompanhar, é uma questão que nos preocupa. E onde também há sinais de tipo diferente. Os dados do primeiro trimestre não eram particularmente favoráveis por comparação com aqueles que encontrávamos no primeiro trimestre de 2015. Sabemos que também que muito influenciados por dois ou três despedimentos coletivos de grande dimensão, mas que, enfim, entram naturalmente nesses dados, sabendo também que estes processos vêm de trás e, portanto, demoram vários meses até se efetivarem, mas, por exemplo, os dados que temos relativos ao mês de abril, os dados da DGERT, são naturalmente dados provisórios, indicam uma melhoria muito positiva em relação aos dados de abril de 2015. E, portanto, são elementos relevantes. Não vamos, para estes dados mensais serem muito favoráveis, embandeirar em arco, vamos aí acompanhar a situação e perceber como é que vai ser a evolução ao longo do ano. Nota também sobre as questões da negociação coletiva, eventualmente o Sr. Ministro terá já dito aqui o essencial que haveria a dizer, quer sobre a dinâmica da negociação coletiva, quer sobre as questões que têm que ver com o tratamento mais favorável. Sabemos que os diferentes interesses no mercado de trabalho têm interesses diferentes, por vezes muito diferentes no mercado de trabalho, mas sabemos também que no que toca à negociação coletiva, aquilo que temos visto reiteradamente por parte dos parceiros sociais é uma vontade de encontrar soluções que possam satisfazer ambas as partes e, no fundo, criar soluções quer legais, quer de condições de negociação, que permitam retomar o dinamismo na negociação coletiva. É esse o trabalho que o Governo está a fazer em sede de concertação, procurar encontrar este terreno comum, sabendo que há posições diferentes sobre várias das matérias, mas encontrar aquilo que permita desbloquear algumas das questões mais complexas que há nesta matéria. Depois, a questão muito, muito particular e muito relevante das políticas ativas de emprego, creio que tinha já dito na última audição, mas faço questão de o fazer de novo, porque o Governo tem feito este discurso sempre que fala de políticas ativas de emprego. É muito importante não confundirmos o uso que delas pode ser feito em algumas circunstâncias e, em particular, em alguns momentos dos últimos anos, com aquilo que é a pedagogia que temos que fazer. As políticas ativas de emprego são políticas importantes e têm um papel importante a desempenhar. Aquilo que é importante é que não contribuam para reforçar tendências de precarização já existentes no mercado de trabalho e também que não se substituam às dinâmicas de contratação em mercado livre, se quisermos assim dizer, e que, portanto, no fundo estejam a ser usadas para substituir postos de trabalho que os empresários poderiam criar sem recorrer a essas políticas ativas de emprego, chamado peso morto ou até de desincentivo à contratação. Dito isto, e tendo em conta os problemas também de recursos que existem a este nível, que o Sr. Ministro referiu também, dizer e reforçar que é uma avaliação que está a ser feita, que vai ser partilhada com os parceiros sociais durante o mês de junho e que vai, naturalmente, permitir proceder a algumas das reorientações no sentido que entendemos desejável. Claro que não estamos apenas a estudar, estamos também a tentar desbloquear os recursos que até agora estavam ainda bloqueados. Sabemos que existem constrangimentos orçamentais significativos sobre o orçamento do IEFP, quer para este ano, quer tendo em conta o quadro de financiamento comunitário para os próximos anos, mas sabemos também que existem problemas de arranque no próprio quadro comunitário Portugal 2020, mas aquilo que o Sr. Ministro referiu há pouco é uma notícia importante e é uma notícia que nos permite afirmar com segurança que poderemos, no próximo trimestre, contar com mais 100 milhões de euros do que aqueles que estavam previstos, porque eram recursos que se encontravam ainda bloqueados no sistema do Portugal 2020, e isso vai permitir-nos, naturalmente, dar também as respostas que são importantes e que vamos acompanhando ao longo deste período para perceber quais são, no fundo, as prioridades e quais são as respostas que é mais importante agilizar neste momento. Uma última questão à qual gostaria de fazer referência tem que ver com a pergunta que o Sr. Deputado José Rui Cruz aqui deixou sobre as questões da qualificação e, em particular, da qualificação de adultos, com a brevidade que o tempo já não me permite, creio eu, apenas para afirmar que o que está em causa fundamentalmente é tentar retomar a prioridade que esta questão tem que ter em termos estruturais para o país. Não é por acaso que é o primeiro pilar do Programa Nacional de Reformas e dizer também que esta prioridade é retomada num quadro de recursos que é extremamente exigente. E que é extremamente exigente, em particular porque as fontes de financiamento destas questões, em larga medida, não exclusivamente, mas em larga medida, provêm precisamente dos fundos comunitários, e se as políticas de emprego e formação foram largamente penalizadas na programação que foi feita para os próximos anos, as políticas de formação profissional foram ainda mais e de maneira muito, 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 muito visível. A prioridade máxima e de primeiro grau será alargar a rede de centros atualmente existentes. O compromisso já foi assumido publicamente, chegar aos 300 centros em 2017, fazê-lo de modo seletivo, portanto, em função das necessidades de cobertura e de procura para este tipo de medidas. Há um conjunto de medidas mais detalhadas que estão contidas no Programa Nacional de Reformas e que, com mais tempo e noutra ocasião, terei todo o gosto, naturalmente, em partilhar com os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar na terceira e última ronda e aí talvez sermos um pouco mais rigorosos nos tempos, na medida em que eu lembro que a seguir temos reunião da Comissão e temos alguns pontos que são importantes. Portanto, dava em primeiro lugar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agradecer a presença nesta comissão e ser muito concreta e fazer questões muito concretas no final deste dia, desta manhã que já vai longa, de audição. E dizer, Sr. Ministro, começar por dizer que infelizmente os números falam por si e os números que nós temos, os dados que nós temos, e não vale a pena baralhar porque de facto, como referi, infelizmente falam por si, temos o emprego emprego a diminuir, temos o desemprego a diminuir menos que o previsto, temos uma diminuição das exportações e a economia a crescer também menos que o previsto. Portanto, tudo aquilo que o Governo tinha previsto inicialmente não está de facto a concretizar-se, mas eu quero começar por lhe dizer, Sr. Ministro, nós não estamos satisfeitos com isto, de forma alguma que nós não temos uma política da terra queimada. Nós estamos muito preocupados e vou-lhe dizer, estamos muito preocupados porque, mais que os números, é que ao longo desta manhã eu não consegui perceber, e julgo que ninguém aqui conseguiu perceber, qual é a estratégia do Governo para combater esta situação, para inverter estes dados. E é essa a primeira questão que eu queria colocar. Não queremos discutir números, os números, como disse, infelizmente falam por si, mas nós queremos perceber como vamos inverter esta situação, o que é que o Governo está a fazer e o que é que o Governo vai fazer para mudar esta trajetória. E, Sr. Ministro, dizendo relativamente àquilo que é a nossa preocupação e que sempre foi uma preocupação do anterior Governo, que é precisamente combater o desemprego e criar emprego, e também sempre dissemos que queríamos mais emprego e melhor emprego. E aqui, Sr. Ministro, deixe-me que lhe pergunte o que é que está a ser feito exatamente e em concreto relativamente àquela que foi uma das bandeiras do Governo e também de toda a oposição que o apoia, que é o combate à precariedade. Porque muito se tem falado, não temos visto, de facto, nada em concreto. E o Sr. Ministro, permita-me que diga, que ainda ontem tivemos aqui o Sr. Ministro das Finanças, e permita-me que lhe diga, se o Governo no início falava a duas vozes, a uma voz, digo, que dizia que era o combate à precariedade, a verdade é que vemos que na atuação há duas atuações, portanto, a duas vozes. Ou seja, no Estado, setor público, temos verificado, os números também falam por si, que há um aumento exponencial das contratações a termo. E, portanto, julgo que é legítimo e as palavras, a resposta do Sr. Ministro a esta questão é preciosa porque os portugueses querem soluções e, de facto, nós estamos aqui para perceber exatamente como é que será feito esse combate à precariedade. E agora, Sr. Ministro, mesmo para terminar, eu queria, e não posso dizer que foi para mim e para nós, para este grupo parlamentar, uma surpresa ouvir a senhora Secretária de Estado relativamente ao combate à fraude e evasão contributiva, quando disse que não conhecia nenhum plano do anterior Governo. Eu queria desde logo congratular-me pela apresentação e felicitar o Governo pela apresentação deste plano, que mais não é do que retomar aquilo e dar continuidade àquilo que foi sempre uma preocupação do Governo PSD-CDS. E dizer que não preciso de ir muito longe, basta-me ir aos documentos do seu Ministério, estes documentos em que apresenta aqui um gráfico onde estão as metas e está aqui claramente uma subida da cobrança da dívida entre 2010 e 2015. Aliás, devo referir...
Senhora Deputada, eu agradecia que terminasse.
Só para terminar, é que uma questão de reposição daquilo que é verdade, dizer que de 2010, que era o seu Ministro, também Ministro desta área, a 2015 houve só um aumento de 179 milhões de euros. Portanto, congratulamos-nos com isso, mas é importante que se reponha à verdade, porque o plano de combate estava lá. E como referiu o Sr. Ministro e bem, o que está aqui em causa agora são alterações cirúrgicas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada também. Dava agora de seguida, não sei se o Partido Socialista não tem ninguém inscrito nem vai falar, não sei se relativamente ao Bloco de Esquerda, se há um senhor deputado ou senhora deputada queiram intervir. Faz favor, senhor deputado, tem a palavra.
São duas perguntas breves. Senhora Presidente, a primeira era que medidas concretas é que estão a ser feitas para que, de facto, a informação sobre as alterações no CSI cheguem a todos os potenciais beneficiários. A segunda tem a ver com a possibilidade de, na previsão que existe de dispensa de tempo para acompanhar filhos com deficiência e com doença crónica, estou a falar do artigo 54 do Código de Trabalho, que está previsto que essa dispensa exista até ao primeiro ano de idade do filho, se, tal como tem vindo a ser sugerido por algumas associações e sindicatos, se o Governo pondera a alteração dessa dispensa para além do primeiro ano do filho. Estamos a falar de uma redução de 5 horas no primeiro ano de vida do filho que tenha deficiência ou doença crónica. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E, portanto, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, apenas para registar com agrado a resposta que foi dada pelo Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita. O Sr. Secretário de Estado refere relativamente a esta questão do emprego entre os 25 e os 34 anos como sendo um problema sério que precisa de ser analisado com preocupação, e eu quero lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que eu partilho dessa preocupação e julgo que esse é o ponto de partida. O que era antigamente o fator relacionado com a imigração, agora é um problema sério para se analisar com preocupação. Julgo que estamos, pelo menos aí, estamos no caminho certo. A Sra. Secretária de Estado, Cláudia Joaquim, remeteu-me para a lei, no fundo. Foi na resposta à minha pergunta, remeteu-me para a lei. E eu, para a lei... Julgo que para a lei. Foi na resposta que me deu sobre a TSU, a Sra. Secretária de Estado remeteu-me para a lei, remeteu-me para o anterior ministro, para o anterior governo. Bom, nós temos hoje como ministro o antigo deputado Vieira da Silva, e portanto é o antigo deputado Vieira da Silva, atual ministro, que eu tenho que dirigir as perguntas. Também, e assim. E sem querer entrar na querela, que já entrámos, aliás, na última audição, de que tudo o que era do passado era muito mau, mas afinal segue-se algumas das medidas que não eram assim tão más, pelo menos do ponto de vista procedimental, não é por aí que eu quero ir. Queria só remetê-la, Sra. Secretária de Estado, para as próprias declarações do Sr. Ministro e pedir um último esclarecimento sobre esta matéria. É que dizia o Sr. Ministro no dia 12, outra vez, Sr. Deputado, é que é de facto necessário, dizia o Sr. Ministro no dia 12 de maio: consideramos que esta medida destina-se a empresas com trabalhadores que efetivamente recebem o salário mínimo. Precisou Vieira da Silva, acentuando que há casos de empresas que pagam os 530 euros de salário base, ao qual acrescentam depois outro tipo de remunerações que às vezes cedem o SMN, certo? Não queremos, e cito, não queremos que tenha sido esse o espírito da medida, mas há espaço para o diálogo. Há espaço para o diálogo. Dia 12 de maio. Nesse mesmo dia 12 de maio, em vésperas de reunião da Concertação Social, dizia ao Presidente da Confederação de Comércio e Serviços: as confederações empresariais já colocaram a questão ao Ministério, que mostra vontade de resolver, mas ainda não foi resolvido. Dizia ainda o representante da Confederação do Turismo: é um problema de esclarecimento, de interpretação, convencido que a questão ficará resolvida na reunião de hoje. Isto é do dia 12. Ó, Sra. Secretária de Estado, por aquilo que me respondeu, presumo que esta questão não foi resolvida. Não ficou resolvida.
Em tempo recorde, muito obrigada. E dava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Ratos.
Obrigada, Sra. Presidente. Mesmo na conclusão desta audição, temos que dizer, Sr. Ministro, que estamos perante uma profunda hipocrisia política por parte do PSD. Como é que o PSD tem o descaramento de vir falar em precariedade quando, ao longo de 4 anos, não fez outra coisa que não promover a precariedade? E gostava de dizer também ao PSD e ao CDS que se estão, o CDS, de facto,
sejamos mais... Senhoras e senhores deputados, agradeciam um bocado de silêncio, desculpem. A senhora deputada ouviu-vos em silêncio, acho que é um mínimo de regra democrática. Sr. Deputado, eu sei que gosta muito de falar, mas tenha paciência. Acabou o seu tempo.
Obrigado, Sra. Presidente, para dizer que da parte do PSD, porque teremos de facto que registar que da parte do CDS não falam na precariedade, e isso é coerente com o património político que têm, da parte do PSD isso não deixa de ser, no mínimo, questionável. Tivemos um governo do PSD e do CDS que fizeram alterações ao Código de Trabalho que resultaram na generalização e no agravamento brutal da precariedade. E agora vêm dizer que estão preocupados com a precariedade. Senhores deputados, eu descanso o PSD dizendo que da parte do PCP temos 5 iniciativas legislativas nesta Casa de combate à precariedade. E teremos certamente a oportunidade de perceber como é que o PSD vai votar as iniciativas de combate à precariedade. Porque é de tal forma grave quanto nesta audição, nesta comissão, em que estamos a ouvir o Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Temos acompanhado as matérias da Autoridade para as Condições de Trabalho, em que o anterior governo deixou a situação chegar a um ponto em que faltavam 200 inspectores. Veio agora em 2016 dizer que está preocupado com a precariedade. Haja paciência, senhores deputados.
haja paciência e um mínimo de cor político. Porque aquilo que os senhores fizeram foi promover a precariedade como opção política. E, portanto, é no mínimo questionável que os senhores tenham que ser confrontados com esta posição. E queria também colocar-lhe, Sr. Ministro, porque esta matéria prende-se em concreto com a Segurança Social, o Instituto da Segurança Social, porque efetivamente o Governo anterior fez mais do que a precariedade. Porque dos trabalhadores que foram enviados para a requalificação, e em particular foram enviados para a requalificação, trabalhadores da Segurança Social, que davam respostas nos contratos de cooperação, que davam respostas nas comissões de proteção de crianças e jovens em risco, e que efetivamente foi possível travar essa medida, é fundamentalmente grave que, para além da requalificação, entre 2011 e 2015, números que saíram ontem no Boletim de Emprego Público, o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social perdeu praticamente 4 mil funcionários, com o que isto significa de incapacidade de resposta em muitos setores, alguns dos quais são, de facto, determinantes. Eu gostava de lhe colocar uma questão em concreto que se prende com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco. Que o anterior governo, de facto, permitiu que as comissões de proteção de crianças e jovens chegassem a uma situação gravíssima. Aliás, eu recordo até que enviou para a requalificação presidentes de comissões de proteção de crianças e jovens em risco. E, portanto, relativamente a esta matéria, nós sabemos que a eficácia do trabalho das CPCJs...
Senhoras deputadas, desculpem lá, mas não se consegue ouvir aqui.
A eficácia do trabalho das comissões de proteção de crianças e jovens em risco depende, em grande medida, da capacidade do acompanhamento das famílias. E, para isso, efetivamente, têm que existir meios humanos. E nós temos comissões de proteção de crianças e jovens em risco que têm milhares de processos. Isso impossibilita, efetivamente, um acompanhamento individualizado e, por isso, também a capacidade de intervenção efetiva junto das famílias. E, portanto, a questão que lhe queríamos colocar é que acompanhamento é que o Sr. Ministro e o seu Ministério têm feito das comissões de proteção de crianças e jovens em risco. Se nos pode dizer, por exemplo, das presidentes de comissão que tinham sido enviadas para a requalificação pelo agora Ministro, deputado, pelo agora deputado Mota Soares, anterior Ministro
Senhora
da Solidariedade e da Segurança Social,
que termine
mesmo, Senhora Presidente, que ponto de situação é que nos pode dizer sobre as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, porque é uma matéria que temos acompanhado com muita preocupação e que entendemos que carece de uma resposta muito importante pela missão específica que cumpre.
Muito obrigada e, portanto, agora para a resposta final, tem a palavra o Senhor Ministro, durante 15 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, muito obrigado, senhores deputados. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes pergunta qual é a estratégia do Governo. Sra. Deputada, a estratégia do Governo está muito clara em vários documentos, em várias orientações políticas. E está também muito concretizada em algumas mudanças que é possível identificar. Está... Não é uma estratégia de empobrecimento, Sra. Deputada. Não é. Por isso mesmo, ali naquele quadro, viu que os mínimos sociais subiram todos. Por isso nos batemos para o aumento do salário mínimo nacional de uma forma consistente e estamos a avaliar a aplicação dessa medida. Por isso temos um conjunto de mudanças que são mudanças, verdadeiramente mudanças de estratégia. E também no plano de combate à fraude, Sra. Deputada. Sabe porquê? Porque, por exemplo, a lista de devedores, que sempre foi considerado, desde a sua criação, um instrumento de combate à fraude e evasão, deixou de existir quando o senhor estava no governo desde 2013. O senhor deputado saberá porquê. As explicações foram muitas, mas é certa que a situação nunca foi corrigida e agora vai sê-lo. Está a ver com a diferença de existir um plano de combate à fraude e não existir, mas apenas medidas isoladas? A senhora deputada disse que eu tinha referido que eram medidas cirúrgicas. A senhora deputada estava com pouca atenção, peço desculpa, porque eu referi-me às medidas cirúrgicas no plano legislativo. E apenas aí, porque as mudanças estão a ser feitas. Por exemplo, na declaração de remunerações, é uma mudança estrutural. As novas oportunidades de cruzamento de dados, a possibilidade de ligação direta entre os sistemas contabilísticos das empresas e a segurança social, são reformas estruturais do modelo de combate à evasão e à fraude. Por isso, Sra. Deputada, temos uma estratégia diferente, os números comprovam-na, e temos uma concretização no plano da segurança social. Não me parece que seja razoável afirmar outra coisa. E por isso também, Sr. Deputado, continuaremos a trazer aqui a esta Comissão todos os dados atualizados, tão atualizados quanto possível, mostrando que há outra estratégia que não a da ocultação. Porque o que nós vivemos durante anos foi a ocultação de resultados, não resposta aos direitos elementares dos deputados quando questionava o Governo, não publicação de dados fundamentais da Segurança Social durante meses e meses. Não há mudança de estratégia. Aqui há. Aqui nesta casa há. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E por isso aqui estaremos, sempre fomos chamados, ou o regimento nos convoque, para apresentar ponto a ponto todos os dados sem escamotear nada do que é a ação do Governo. E isso é uma mudança de estratégia. É também uma mudança de estratégia. Como é também usarmos uma outra, ousarmos uma outra ambição no que toca às prestações sociais. E respondo à questão do Sr. Deputado José Soeiro. De facto, eu pergunto, quando é que nos últimos 4 anos foi conhecida uma ação de divulgação do complemento de solidariedade para idosos? Hoje quase toda a gente, ainda há alguns na direita que não o fazem, reconhecem que é uma medida adequada. Mesmo ex-ministros do governo, da coligação hoje minoritária, reconhecem que é uma medida central. Mas eu não conheço um único instrumento dos últimos 4 anos para tornar essa medida uma medida ativa. Estas políticas de compensação de fragilidades das famílias, que não são de aplicação automática, exigem vontade política. E os senhores não tiveram nenhuma vontade política de utilizar este instrumento de combate à pobreza dos idosos. Nós iremos lançar, muito brevemente, já está em preparação, uma campanha pública para dizer que não é necessário, temos instrumentos para que qualquer idoso que tenha de rendimentos abaixo de 420 euros, não é imperioso que ele viva com esse mínimo. E quando os senhores deputados falam das centenas, dos milhares, centenas de milhares ou milhões de pensões mínimas abaixo do limiar de decência, esquecem que, por exemplo, os últimos dados do Eurostat apontam para a existência de 375 mil idosos abaixo da linha da pobreza. São mais do que eram há 3 anos atrás, mais do que eram há 5 anos atrás, em termos de média ancorada. Agora, é para esses que existem este tipo de instrumentos. E é por isso que subimos o valor do complemento solidário, é por isso que iremos divulgá-lo e mobilizar a sociedade e as instituições públicas para a adesão a esta medida, que de outra forma, se ela for esquecida, se for metida na gaveta, é ineficaz. Está condenada a perder aderência, está condenada a desaparecer, sem desaparecerem as causas de pobreza que estiveram na origem do seu desenvolvimento. Sobre o Código de Trabalho, nós, naturalmente, que estamos disponíveis para fazer os ajustamentos que forem considerados necessários no Código de Trabalho. Temos, aliás, no domínio das pessoas com deficiência, o compromisso de regulamentar o Código de Trabalho, coisa que ainda não foi feita, desde a sua aprovação, e, portanto, será um instrumento em que, um momento em que essas correções, algumas dessas correções, podem ser feitas. Sobre a questão do desemprego, obviamente que nós consideramos, julgo que se todos tivermos uma perspectiva de que os números de desemprego que possuímos são números que comprometem o nosso presente e o nosso futuro, teremos melhores condições para travar estas batalhas. É certo que foram utilizadas de forma muito abundante e, do meu ponto de vista, com uma eficácia de médio prazo muito discutível, valores, foram utilizados valores financeiros em 2014 e 2015 que excedem, pela sua eficácia comparada, tudo o que seria razoável e que eu só posso dizer que foram utilizados numa lógica puramente eleitoralista. Uma lógica puramente eleitoralista, e afirmo com toda a clareza estas palavras. Basta ver a comparação. Basta ver como foram mobilizados, antecipados recursos que hoje fazem falta para a continuação de políticas. Foram antecipados recursos para concentrar nesses momentos críticos do ponto de vista da governação anterior em muitas ações que, volto a dizer, cuja eficácia merece ser agora avaliada com seriedade, não com aquela ligeireza com que os senhores destruíram as novas oportunidades, mas com uma avaliação séria, com uma avaliação profunda de resultados, não encomendando um qualquer estudo a um qualquer professor universitário cujo currículo na matéria era mais ou menos desconhecido, que exigia que os beneficiários das novas oportunidades, àquele tempo, tivessem a criar emprego, quando a economia toda estava, infelizmente, a destruir emprego. Não é esse tipo de análise que nós faremos, é uma análise séria, detalhada e eficaz, e nas medidas, que também as há, que têm efeitos positivos, não teremos nenhuma dificuldade em as manter. Parece que de vez em quando se quer fazer aqui uma batalha entre o manter ou não manter medidas. Eu já disse a minha posição, eu nunca, nunca alterarei uma medida, nunca alterarei uma medida só porque ela foi criada por um governo com o qual eu não concordava. Nunca o farei. Se ela não for errada. Se ela não for errada. Agora, tentarei alterar todas aquelas que considero medidas erradas. E, portanto, sobre isso, transparência absoluta. E por falar nisso, falar em medidas corretas e erradas e transparência, gostaria de, para além daquilo que já disse a senhora Secretária de Estado, acrescentar porque é que nós dissemos que íamos mudar o modelo de novos acordos de cooperação com as IPSES. Porque nós não estamos satisfeitos com o modelo em que a atribuição de novos acordos depende, vou dizer de forma simpática, do bom humor do decisor. E apenas disso. E tem uma sazonalidade que é muito próxima dos ciclos eleitorais. Eu não gosto desses modelos. E tenho a convicção, ou tenho a tranquilidade para dizer que tentei contrariar estes modelos em muitas ocasiões. E, portanto, aquilo que vai acontecer, para esclarecer a senhora deputada que perguntou, é que os novos acordos de cooperação, o concurso que vai ser aberto a partir de 2017, é para os novos acordos de cooperação e o alargamento dos acordos existentes. Os critérios vão ser critérios objetivos, que têm a ver principalmente com a fragilidade, quer do envolvente da instituição, quer da própria instituição. Foi isso que nós fizemos no programa PARS, que aprovou 1000 valências no país todo e não teve um único caso de contestação judicial, porque os critérios eram objetivos, eram de reequilíbrio territorial e eram do mérito das propostas. E assim faremos para os acordos de cooperação, para poder tranquilamente e fora. Vamos ver, senhora deputada. Eu posso lhe dizer o que é que eu vi. Isso não preciso de ir ver. Eu vi os momentos em que membros do governo convocavam as instituições à porta das eleições para assinar acordos de cooperação. Eu nunca assinei nenhum. E nunca assinarei nenhum. Mas vi isso acontecer. Não preciso de ir ver. Sei como foi feito. E sei que não iremos por esse caminho. Lá está, uma mudança de estratégia. Será pouco importante? Talvez, na visão dos senhores deputados. Não é na minha visão. Uma mudança de estratégia. Senhora deputada Rita Rato, uma última palavra. De facto, para... Senhora deputada, essa ironia não lhe fica bem. Também lhe agradeço as suas perguntas, como sempre fiz. A senhora deputada colocou uma questão muito crítica, que tem a ver com a comissão, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Como é fácil de verificar, utilizando o tal, já aqui várias vezes falado, boletim do emprego público, no Ministério do Trabalho, no Sistema de Segurança Social, reentraram todos os trabalhadores que estavam em processo de requalificação, que o quiseram fazer. Feliz ou infelizmente, alguns dos que não o quiseram fazer, porque tinham colocação, obtiveram colocação noutros serviços, correspondiam, de facto, a pessoas que vieram, que foram das Comissões de Proteção para a Requalificação, o que nos vai exigir um esforço maior, que estamos a tentar fazer. Desde já está a ser preparado um programa de formação. Vamos trabalhar com as câmaras municipais, que cada vez mais têm um papel central nesta área, e vamos procurar dar uma resposta mais sólida num contexto que é um contexto difícil do ponto de vista da contratação pública. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Ministro. Resta-me agradecer, em nome da 10ª Comissão, as informações e os dados que foram aqui trazidos e que resultaram num debate vivo, mas eu acho que, pessoalmente, que a democracia se faz, de facto, de um encontro de posições e de uma diversidade e, portanto, agradeço a todas as senhoras e os senhores deputados também. Muito obrigada. Agradeço que não saiam, porque vamos ter a nossa reunião.